Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje é dia 17 de agosto de 2021. Tem início agora a transmissão da 48ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que estão aqui em plenário assistindo a nossa reunião de forma presencial e agradecemos a você por nos assistir de forma online nos nossos canais. Convido a você a acessar todos os nossos canais oficiais da Câmara para saber tudo o que acontece por aqui. Basta procurar o nosso Facebook, Instagram, YouTube, site da Câmara Municipal de Divinópolis e às terças e quintas você acompanha aqui na TV Candidez, a partir de 2 horas da tarde até às 6, a transmissão das nossas reuniões ordinárias. Lembrando que todo o nosso conteúdo fica salvo nos nossos canais. Agora peço a todos os presentes que mantenham os protocolos sanitários contra a Covid-19. Ainda que estejamos na onda verde do Minas Consciente, solicitamos que todos os presentes utilizem máscaras em todos os ambientes da Câmara e sigam todos os cuidados contra a Covid-19. Pedimos para que os cidadãos sempre deem preferência por nos assistir e acompanhar nossas reuniões de forma online. Sempre transmitimos as reuniões pelo YouTube e pelo Facebook. Lembrando que a nossa reprise pela TV Candidez é toda terça e quinta a partir da meia-noite. Na reunião desta terça-feira, os vereadores vão apreciar um projeto de lei de autoria do Executivo. E para fazer uso da tribuna livre, o cidadão Gilberto Leopoldino falará sobre a assistência à saúde. Eu desejo a todos uma ótima tarde de trabalho e discussão. E para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra agora ao presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do 17 de agosto de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro aberto o trabalho da 48ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em seguida à oração do Pai Nosso. Solicito do vereador Wesley Jabas a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o seu trabalho. Assim diz o Senhor. Palavra do Senhor.
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Obrigado, vereador Josafá Anderson e Wesley Jabas, pelas leituras nessa tarde. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores que forem contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do novo secretário a leitura das correspondências do expediente do dia.
Uma boa tarde a todos. Inscrito para a tribuna nessa tarde de hoje, o senhor Gilberto Leopoldino. O assunto, o tema, falha na assistência à saúde. Qual o papel da Comissão de Saúde? Projetos do Legislativo. Primeiro, projeto de lei número CN 121-2021, substitutivo 1. Acrescenta o artigo 9A, seus parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. E artigo 9B, a Lei Municipal 7.103, de 4 de dezembro de 2009, e da outras providências. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Do Executivo. Primeiro, projeto de lei complementar número 009-2021. Altera a lei complementar número 135, de 8 de maio de 2007, que cria o Fundo Municipal Antidrogas, FEMAD, e o Programa Municipal Antidrogas, PROMAD, e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Segundo, projeto de lei número EM-074-2021. Altera número de vagas constante no anexo 3 da lei número 6.379, de 2 de maio de 2006, que dispõe sobre o plano de cargos e salários PCS da Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, EMOP, e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Ofício CEMED, número 951-2021. Assunto, responde requerimento. Requerimento número 296-2021, referente ao projeto de mãos dadas. Vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício CEGOV número 1325-2021. Assunto, responde requerimento. Requerimento número 291 e 292-2021. Vereador Zé Brás. Ofício CEGOV número 1327-2021. Assunto, responde indicação. Indicação de número 1435 e 1449-2021. Vereador Rodrigo Caboja. Ofício CEGOV número 1326-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1305, 1306, 1307-2021. Vereador Rodson do Zé Milton. Ofício CEGOV número 1328-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1358, 1360, 1373-2021. Vereador Hilton de Aguiar. Ofício CEGOV número 1329-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1.288, 1.346, 1.347-2021. Vereador Edson Souza. Ofício CEGOV número 1330-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1213, 1214, 1216-2021. Vereador Zé Brás. Ofício CEGOV número 1331-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1168, 1214, 1216-2021. Vereador Wesley Jarbas. Ofício CEGOV número 1332-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1162, 1273, 1274-2021. Vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV número 1334-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1102, 1103, 1188-2021. Vereador Israel da Farmácia. Ofício CEGOV número 1333-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1121, 1156, 1188-2021. Vereador Eduardo Prit Júnior. Ofício CEGOV número 1335-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 982.000-2001. Vereadora Lohana França. Ofício CEGOV número 1337-2021. Assunto, responde indicação. Indicação de número 300-2021. Vereadora Lohana França. Ofício CEGOV número 1336-2021. Assunto, responde indicação. Indicação de número 301-2021. Vereadora Lohana França. Ofício CEGOV 1338-2021. Assunto, responde requerimento. Requerimento de número 278-2021, vereador Edson Souza. Ofício Segov, 1339-2021, assunto, responde indicações. Indicação 731-2021, vereadora Lohana França. Indicação 429-2021, vereador Flávio Marra. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Solicito também de vossa excelência a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são as indicações, requerimentos, votos de pesar e moções.
Senhor, mais alguma coisa?
Por hora é só.
Indicação número 1270-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja feita a extensão da iluminação pública na Rua Progresso, em frente ao número 530, no bairro Nova Fortaleza 2, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 1311-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de estudar junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita a pavimentação poliédrica das ruas seguintes abaixo: Rua Jesuíno Ferreira da Silva, Rua José Jaime Soares, Rua Juarez Barros, Rua Montreal, entre Rua Jesuíno Ferreira da Silva e Rua Lauro Epifânio Pereira, Rua Epifânio Lauro Pereira, entre Rua Montreal e Rua Barros de Aguiar, Rua Padre Eustaque, entre Rua Sargento Capitólio e Rua Léo Antônio, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 1318-2021. Solicitando do Executivo Municipal estudar junto ao órgão competente que seja feito um estudo pela CETRANS para que verifique a possibilidade de mudança de local do ponto de ônibus que está localizado na Avenida Paraná em frente ao número 3371 no bairro Belvedere, vereador Eduardo Prince Júnior. Moção congratulatória número 872-2021. Concedida moção congratulatória a Juliano Júlio Xavier Júnior, vereador Eduardo Prince Júnior. Requerimento número 334-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja encaminhada ao gabinete deste vereador as seguintes informações citadas abaixo. Primeiro, número de servidores municipais, concursados, contratados da área de saúde, contratados da área de educação, contratados por livre nomeação. Hoje a Prefeitura trabalha com quantos cargos comissionados? Quais servidores concursados exercem cargos de comissão? Em qual percentual está o equivalente e qual quantidade de cargos disponível? Gasto com cargos comissionados anualmente, gasto com folha anual. Qual a quantidade de servidores aposentados entre os anos de 2013 e 2021? Segundo, número de postos de saúde. Qual a quantidade de unidades de base de saúde do município? Qual a quantidade de centros de saúde no município? Qual a quantidade de ESF no município? Número de escolas municipais. Qual a quantidade de escolas municipais em Divinópolis? Ao todo, quantos alunos estão matriculados nessas unidades? Valores de investimento na educação. Qual o percentual de investimento no setor de educação, visto que é a lei federal que impõe destinação de 25%? Qual o percentual de investido no setor de saúde, visto que a lei federal que impõe a destinação de 15%? Receitas de 2021. Qual o valor arrecadado com a receita? Qual a despesa geral no ano até a vigente data? Qual a despesa específica com a Câmara Municipal? Qual a despesa específica com o DIVIPREV? Qual a despesa específica com a EMOP? Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número CM, 1355-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja viabilizado a possibilidade de realizar um convênio com o Guarani Esporte Clube para a construção dos últimos módulos do estádio Valdemar Teixeira de Faria, no qual em sua estrutura interna seria projetada para funcionar uma creche municipal que atenderia os bairros Porto Velho, Niterói, São João de Deus, Maria Helena, Mangabeiras e até mesmo Interlagos e Nossa Senhora das Graças, vereador Edson Souza. Indicação número CM, 1407-2021. solicitando do Executivo Municipal que seja realizada uma operação de reposição asfáltica na Rua Califórnia, próximo ao número 711, no bairro Santa Rosa. Vereador Edson Souza. Indicação número 1408-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja realizada uma operação tapa-buracos na Rua Adelino Gomes, no bairro Interlagos. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 85-2021. Pelo passamento de Lourdes Nogueira Maia. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 1304-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a operação tapa-buracos na Rua Oribes Batista Leite, bairros Nossa Senhora das Graças e Santa Teresa. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 1310-2021. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja providenciada a instalação de um poste com luminária e lâmpada na Rua Porto Príncipe, frente ao número 171, bairro Nova Fortaleza. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 1303-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja providenciada a instalação do sistema Hospital Dia, em Divinópolis. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM 336-2021. Solicitando do Executivo Municipal, através do órgão próprio, dentro do prazo regimental, cópia do contrato de prestação de serviços do Centro Dia com o município de Divinópolis. Vereador Flávio Marra. Indicação número 1577-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a necessidade de realização de pinturas estratigráficas nas seguintes vias. Rua Bom Sucesso, em toda a sua extensão. Rua Jesus Jotas, em toda a sua extensão. Avenida Dores de Aguiar Rabelo, em toda a sua extensão. E Avenida Gabriel Passos, em toda a sua extensão, pertencentes ao município de Divinópolis. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número CM 1100-2021. Solicitando do Executivo Municipal que possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de abertura da Rua Olímpio Gomes Branquinho, ligando os bairros Cidade Jardim ao bairro Nova Holanda. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM 1516-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja encaminhada à Secretaria de Obras o pedido de implantação de luminárias na Rua Juiz de Fora, entre as ruas Ayrton Senna e Patos de Minas, no bairro São Bento. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM 1517-2021. Solicitando do Executivo Municipal que possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de implantação de um poste com luminária na rua Glaura, com rua Campos do Jordão, no bairro São Bento. Vereador Israel da Farmácia. Indicação CM número 1560-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realizar limpeza e capina na rua Augusto de Lima, próximo ao número 351, no bairro Nova Fortaleza 1. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM número 1559-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realizar limpeza e capina na rua Frei Respício, próximo ao número 71, no bairro Nova Fortaleza 1. Vereador Josafá Anderson. Indicação número CM 1558-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realizar capina e limpeza em toda a extensão da rua Urbano VI, no bairro Nova Fortaleza 1. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória número 873-2021. Moção concedida a Argemiro de Jesus. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória número 874-2021. Moção congratulatória concedida a Monique Evani Ferreira Farias. Vereador Josafá Anderson. Indicação 1007-2021. solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalação de iluminação pública nos bairros Esplanada, Santa Luzia e Cidil, nos seguintes endereços: Rua Francisco Malaquias, Rua Araújos, Rua Mestre Antônio dos Santos, Rua Anitta Garibaldi, Avenida Paraná, vereadora Lohana França. Indicação número 1008-2021. Solicitando do Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de testagem periódica dos profissionais da educação para a Covid-19. Vereadora Lohana França. Indicação número 1122-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar o sistema de drenagem posterior calçamento no bairro Jardim das Mansões, no seguinte endereço: Rua Rodolfo Camilo, Rua Dom João VI, Rua Princesa Isabel, Rua Barão de Ipanema, Rua Barão dos Cocais, Rua Barão de Itaguá, Avenida Marquês de Pombal. Vereadora Lohana França. Indicação número 1364-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de operação tapa-buracos na Avenida Brigadeiro Cabral, entre a Rua Teófilo Otoni e Rua Barcelona, no bairro Jusa Fonseca. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 1363-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto à Secretaria de Obras, a limpeza e capina da Rua Icaraí e Rua Otoni Olímpio de Oliveira, no bairro Universitário. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 1396-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, que aumente os horários de ônibus da linha 17, Serra Verde, Elizabeth Nogueira, retornando os horários anterior à pandemia. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 1169-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja realizada a execução da rede de captação de esgoto da rua José Fonseca, no bairro Dona Quita, e a interligação de rede já existente do referido bairro. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 1170-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja promovido um estudo quanto à viabilidade da realização de uma limpeza e execução de um paliativo na passagem de pedestres sobre o córrego próximo ao CAPT, SESC Senat e ao CEFET, no bairro Belvedere. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 1326-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar a instalação de uma faixa elevada de pedestres na rua Santarém, entre a rua Três Pontas e a rua Machado, próximo à Escola Municipal Professor Bahia, no bairro Nova Holanda. Vereador Zé Brás. Indicação número 1327-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realizar a instalação de uma faixa elevada de pedestres na rua Frei Leão Rodrigo, na altura do número 241, próximo ao CEMEI Nossa Senhora das Graças, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Zé Brás. Indicação número 1328-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a realização e instalação de uma faixa elevada de pedestre na rua Pains, na altura do número 457, no bairro Vila Cruzeiro, próximo à Escola Municipal Herbert de Souza. Vereador Zé Brás. Requerimento número 323-2021. Solicitando do Executivo Municipal que encaminhe ao gabinete desse vereador, após levantamento com o órgão competente do Executivo, quais são os projetos criados para amenizar a poeira dos bairros Grajaú e São Simão. Caso esses não existam, solicito informações de quais as providências tomadas para sanar tal problema. Vereador Zé Brás. Requerimento número 325-2021. Solicitando do Executivo Municipal que encaminhe ao gabinete desse vereador, após levantamento com o órgão competente do Executivo, se existe algum projeto ao qual prevê a pavimentação poliédrica da rua Angico, a partir do cruzamento com a rua Limeira, até o final, no bairro Jardinópolis, e se sim, solicito que eu mesmo seja encaminhado em anexo. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador primeiro secretário Zé Brás, pela leitura dessa tarde. E passando para a próxima parte dos trabalhos, eu gostaria de convidar o senhor Gilberto Leopoldino, o Gilberto dos Lopes, conhecido como Gilberto Lopes, que irá falar sobre a falha na assistência à saúde e sobre o papel da Comissão de Saúde. Para se dirigir à tribuna, informa ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267-270 do Regimento Interno dessa Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Terá direito de 10 minutos para se expressar. Palavra, Gilberto Leopoldino.
Uma boa tarde a todos. É uma felicidade minha estar aqui, porque essa aqui é a casa do povo, então nada mais justo que o povo aqui, né? E até fico sem graça de ver que, infelizmente, a nossa plateia é vazia. O povo deveria estar ali. Mas isso é um outro assunto para depois. É o seguinte, eu venho aqui trazer, não é nenhuma reclamação, é um pedido. Um pedido que eu acho que todo divinopolitano clama por carinho, dedicação, porque o servidor público, principalmente da saúde, você não pode xingá-lo, você não pode bater, até porque isso ninguém pode fazer. Mas o cidadão, muitas das vezes, ele é maltratado, é feito com pouco caso. Às vezes ele deixa o serviço, a criança em casa para ser atendido num posto de saúde e infelizmente fica aquém. Então o que eu venho pedir é isso, mais carinho. Não é, vou entregar o fulano e manda ele embora. Não. Eu acho que tanto o executivo, o legislativo e o povo têm que andar de mão dada. Não é hora, nós estamos saindo de uma pandemia. Não é hora de brigar com um, com o outro, que fulano, não gosta da sua orelha. Isso é bobagem. Eu já fui muito disso. E me arrependo. Então hoje eu vejo o mundo com outros olhos. E eu acho que está mais que na hora da gente se unir. Se unir, porque está difícil, a coisa não está legal. Eu até esses dias passei um aperto com a minha filha, nessa questão de saúde. E aí vem um reclama, outro reclama, mas infelizmente não é todo mundo que tem a coragem de chegar aqui nesse microfone e falar o que pensa, o que acha que pode ser melhorado. Porque não adianta eu chegar aqui e xingar A, B ou C, isso não vai resolver. É trazer o problema, darmos as mãos e tentar fazer com que a coisa ande. E tem que andar. Eu estava prestando atenção no Zé Braz Helena ali, eu não vejo uma reivindicação para a zona rural. Isso me deixa triste, porque lá também mora gente, lá tem saúde para ser cuidada. Por que só o centro? Porque na hora que a gente precisa do voto, vamos na zona rural. Será que a saúde lá está legal? Então eu peço a vocês, vereadores, que são os nossos fiscais, os nossos representantes, tira um tempinho, 10, 20 minutinhos, uma canetinha, um papel, posto de saúde, está sendo bem atendido? Como é que está aí? Qual que é o problema? Só assim nós vamos sanar isso. Porque não adianta eu ir lá ser maltratado, ou até pensar que sou maltratado, talvez porque o cara está pé da vida, porque não recebeu, ou porque o aumento não saiu, mas isso não é culpa de quem está lá. E muitas das vezes você é obrigado a ficar lá, sentar, esperar ou ir embora. Então vamos lá, vamos correr atrás, vamos fiscalizar. Porque eu acho que esse é um dever de todo cidadão e principalmente de vocês que são os nossos representantes. Né, muitos aqui foram votados justamente por ter capacidade de representar o povo. E eu me sinto no direito de vir aqui e pedir isso para vocês. É muito simples. E nós temos problema na saúde hoje que vem de ó, tempos. Não é nem de agora. O nosso secretário de saúde, eu posso falar de carteira, que é um cara excelente, está fazendo o que pode, remendando buraco. Então nós precisamos ajudar. Tem que dar a mão, executivo, legislativo e o povo. Só assim nós vamos sair disso aí. E é o que eu tenho para dizer isso. tem que dar-se mais atenção. O caso da minha filha, por exemplo, ela teve uma criança, está com 2 anos, ela teve um problema de saúde na época, não poderia ter mais filhos, infelizmente mudou de posto de saúde, que ela mudou lá para a comunidade dos Ops, aí me chega lá, o cara me receita um remédio que é muito fraco, não podia tomar, tomou, engravidou de novo. Agora está aí numa luta lascada, porque a pressão sobe muito. Eu fiz isso, vocês não imaginam, corre atrás de um, de outro, para ver se resolvi o problema dela. E nessas andanças, você vai escutando, aproveita e olha isso lá para mim, pelo amor de Deus, está acontecendo isso comigo, tem não sei quanto tempo que eu estou esperando uma cirurgia. E aí? E eu não tenho poder para fazer isso. Quem me dera? Eu acho que o poder vem e emana de Deus. E se aqui nós rezamos um Pai Nosso, toda vez que tem uma audiência, é porque nós acreditamos nele. Mas para isso nós temos que acreditar em nós mesmos e dar valor naqueles que acreditaram em nós e colocaram vocês aí, ó. Certo? E sem mais delongas, muito obrigado, presidente Printi Júnior, aos demais. E eu espero que o pessoal que estiver vivendo agora, por favor, venham aqui. Aqui é a nossa casa. Mas não venham aqui bater, não. Vem cá procurar harmonia, paz. É isso que nós estamos precisando, né? De amizade, conciliação. Porque a gente não pode achar também que o vereador é obrigado a... Todo dia você está na porta dele, arruma isso para mim. Não. Vamos trazer eles para nós e vamos se dar a eles também. Sem mais delongas, muito obrigado, boa tarde. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
Obrigado, vereador Gilberto Leopoldino, pelas palavras dessa tarde. Passa a palavra livre. Nosso tribuno, vocês estão me confundindo. Obrigado, nosso tribuno, nosso orador Gilberto Leopoldino, pelo uso da tribuna. Obrigado. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo vereador que queira se manifestar, passa a palavra para os vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro, vereador inscrito, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, aqui presente, queria mandar um abraço para o Gilberto. Parabéns pela sua fala, muito coerente, Gilberto, sempre falando com transparência e coerência. Senhor presidente, queria dar início à nossa fala hoje. Hoje, mais um dia de grande satisfação que eu subo aqui nessa tribuna. Porque quando a gente pega e vê as coisas acontecendo na nossa cidade, isso em tão pouco tempo de mandato, né, apenas 8 meses que a gente está aqui como vereador aqui na Câmara Municipal, é um momento de grande felicidade. A gente fica muito feliz. Até porque, o que eu vou falar aqui agora, senhor presidente, são mais de 6 anos que o pessoal lá do São Simão, do Frei Galvão, estão aguardando o asfaltamento da rua Guaraci Gomes. E a gente, desde que assumiu o mandato, eu estive lá numa sexta-feira, era 6 horas da noite, saí de lá quase 10 horas da noite. É um bairro que eu confesso para você, senhores vereadores, que eu não conhecia, ou seja, eu não fui lá fazer campanha, eu não fui lá fazer promessa, eu não fui lá falar, se eu ganhar, eu vou correr atrás para fazer. Não, eu fui lá depois de eleito, falar que eu ia fazer de tudo, já que o dinheiro estava liberado, é um dinheiro do PAC, do governo federal, para a gente liberar essa medição que faltava, para acabar com a burocracia que faltava para a gente conseguir o asfaltamento. Eu estive lá em fevereiro, nós saímos de lá 10 horas da noite com esse compromisso com os moradores lá. E graças a Deus, graças ao prefeito, graças a um trabalho em conjunto meu, do vereador Wesley Jarbas, do vereador Eduardo Azevedo, né, a gente mobilizou, a gente correu atrás. Quero aqui agradecer também o Tião, da W Reis, que não mediu esforço, falou que se o asfalto não saísse até segunda-feira, ele ia fazer o calçamento do bolso dele, do bolso da empreiteira. Então, aonde você já se viu uma coisa dessa? Então, Tião, fica aqui o meu respeito, meu carinho, minha admiração à sua pessoa, que é um cara que bateu no peito e comprou essa briga junto com a gente. Quero agradecer o Marcos, que não está presente, está trabalhando, está viajando, mas sentou ali, ó, diversas vezes e questionando, ajuda a gente, vamos somar força, vamos conseguir o asfaltamento lá, lá em casa é 0,5 quilo de poeira, nos vizinhos é 2 quilos, a gente não aguenta, quando chove é barro, quando dá sol é poeira, ajuda a gente. Sou presente, e ontem as máquinas foram para lá, para a rua Guaraci Gomes, no bairro São Simão, onde foi dado início às obras de asfaltamento da rua Guaraci Gomes. A gente fica muito feliz. Ah, mas vereador não faz obra, não faz mesmo não, mas vereador tem obrigação de fazer o que a gente fez. Quer correr atrás, quer marcar a reunião, quer ir em Belo Horizonte igual a gente foi, quer sentar com o Tião diversas vezes, para a gente correr atrás, para sair o que saiu, para dar certo, para fazer dar certo aquilo que estava parado há anos, né? Sem fazer politicar, sem fazer promessa, sem fazer nada. Então a gente traz isso aí, queria pedir o Dorel para mostrar as fotos lá da rua Guaraci Gomes, as obras começaram, a gente tiver lá ontem, tiver hoje, e vou falar o seguinte, com a empresa Embracon, a gente vai todos os dias acompanhar a obra, porque esse é o trabalho do legislativo, esse é o trabalho de fiscalizar, de cobrar, de correr atrás, para isso aí acontecer. Então a gente fica muito feliz de poder dar dignidade para o pessoal do São Simão, para o Frei Galvão, e essa é a nossa obrigação. Fico muito feliz, e está aí um resultado, um trabalho em conjunto, um trabalho sério, e quero falar o seguinte, muita gente está falando que os vereadores novos que entraram, os novatos, é muito barulho, eles fazem muito barulho, barulhada demais, mas se for para mostrar isso aí, ué, vocês querem barulho melhor do que isso aí? É um trem que estava parado há mais de 5 anos e agora saiu do papel e virou realidade, mas a gente faz o barulho, mas o barulho dá resultado. Então, quero falar para você que está em casa, está nos acompanhando, se for para nós, se for para mim fazer barulho, 4 anos, mas poder subir aqui nessa tribuna com toda humildade, poder mostrar as obras, poder mostrar o que não funcionava funcionar, eu vou fazer barulho 4 anos, que essa é a minha obrigação. Senhor presidente, e mais um motivo, eu queria falar também que essa cidade vem tomando uma cara nova. Essa cidade está de cara nova e eu posso assegurar isso em tão pouco tempo de mandato. Mais uma ação, parceria público-privado, eu, vereador Wesley Jarbas, vereador Eduardo Azevedo, mais o prefeito Leite, estivemos lá na Praça do Mercado, aqui, ó, que estava abandonado, né, que estava abandonado lá há anos, a vida toda praticamente. E lá, assim, ficava, dormia mendigo, era ponto de tráfico de droga, então, assim, estavam Deus nos acuda. E a gente, através de parceria público-privada, através do projeto Adote um Bem Público, a gente pôde também revitalizar a Praça do Mercado. Queria que mostrasse aí, olha o jeito que ficou legal. Então, as famílias vão poder voltar para as praças. Já me chama de vereador das praças, então está mais uma aí para a coleção. A gente fica muito feliz de poder contribuir com o crescimento da cidade. A cidade vai... E ela não está sendo maquiada não, viu gente? Foi revitalizada. Luz de LED, paisagismo, lixeira, acessibilidade, pintura. Então ela foi revitalizada. Muita gente, está maquiando. Não, está revitalizando. Está aí a prova. Quem quiser ir lá, vai ver o tanto que ficou bonito a praça lá do mercado. Senhor presidente, queria um outro assunto também. Eu queria estar trazendo aqui, na última reunião ordinária aqui na Câmara Municipal, nós tivemos o pronunciamento, né, tivemos a participação, a colaboração da Helena, representando o Salviana Velar, né, o Instituto Salviana Velar. E a gente ficou muito preocupado, e ficar só preocupado, sem ação, não resolve. Então a gente, mais que depressa, entrou em contato com o Juliano, que representa o Instituto Helena de Porto, para a gente poder fazer uma parceria e tentar, de alguma forma, atender para que eles não continuem fechados. Tendo em vista que a prefeitura já fechou, já não está funcionando mais, e a gente entende que é de suma importante o trabalho que é feito lá pela Silviana Avelar. E a gente foi ontem com o Juliano, presidente do Instituto Helena de Popa, a gente fazer uma parceria. Marcamos uma reunião para quinta-feira junto com a Helena, que é representante da Silviana Avelar, para a gente tentar ajudá-los, né? E aí eu quero até pedir humildemente aqui o prefeito, pedir a Janete, a vice-prefeita, que possa ter sensibilidade, gente, e talvez a gente fazer um acordo do bem, onde o Instituto Helena de Posse pode atender o Silviano Avelar. E aí ninguém sai perdendo, a prefeitura não sai perdendo, os pacientes que são lá atendidos não saem perdendo, Silviano Avelar não sai perdendo, e o Instituto Helena de Posse não sai perdendo. Então eu queria aproveitar esse espaço aqui, pedir humildemente, prefeito, eu não estive conversando com você sobre esse assunto aí, mas que a gente possa pôr a mão no coração, pôr a mão na consciência, ter a sensibilidade de entender que é uma parceria onde todo mundo sai ganhando. E na quinta-feira, se Deus quiser, a gente já vai trazer novas novidades aqui para a população de Minas. Senhor presidente, para finalizar o meu pronunciamento, peço licença ao senhor, que eu precisarei ir agora a Belo Horizonte, a gente vai atrás do deputado Mauro Tramonte. Atrás não, a gente tem uma reunião com ele agendada em Belo Horizonte, para as 4h30, estou até atrasado, onde a gente vai tentar uma emenda para o CISV, no valor de R$230 mil. Então, se Deus quiser, peço a você também que possa nos abençoar a nossa viagem, que a gente possa trazer coisas boas para Divinópolis, para a nossa saúde que tanto precisa. Então, é, senhor presidente, minhas palavras da tarde de hoje.
Obrigado, Flávio Marra, vereador. Fica liberado para a sua viagem, representando a Câmara Municipal de Divinópolis. Leva o nosso abraço ao deputado e que Deus abençoe e traga o recurso para essa cidade maravilhosa. Passa a palavra para o próximo vereador, inscrito vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre colega vereador.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, se faz presente em plenário, na pessoa de Gilberto, quero cumprimentar todos os líderes comunitários, conheço o Gilberto há muito tempo lá do Serra Verde, homem íntegro, trabalhador e preocupado com as causas da comunidade. Parabéns pela sua fala, tenha nesse vereador sempre um parceiro. Senhor presidente, inicio minha fala na tarde de hoje em nome de Deus e parabenizando a todos os servidores da EMOP, essa empresa municipal de obras públicas, que dá orgulho a Divinópolis, uma empresa que passa a gestão, continua com o mesmo pique. A gente sonha e quer trabalhar para que a EMOP seja maior ainda, absorvendo mais contratos, absorvendo mais trabalhos através da prefeitura. A gente sempre elogiou todos os diretores que passaram lá, em especial que ele está elogiando agora o Lucas, pela nova cara que ele está dando à EMOP, está sempre atendendo a solicitação desse vereador no tocante aos benefícios dos funcionários. Eu que fiz o pedido para olhar com carinho a questão da insalubridade dos varredores de rua também, e de outros servidores ali, que não têm a insalubridade. Então já está olhando com carinho, algumas conquistas já foram feitas. Então parabéns, EMOP, pelos seus 34 anos, parabéns, receba um abraço do vereador Josafá, a cada funcionário da EMOP, isso eu faço com carinho e convivência que eu tenho ali com eles. Parabéns a todos. Senhor presidente, a comissão de administração convidou a princípio, a secretaria a Censur, também a usina de projeto e a Copasa. A Copasa, já estou sabendo que ela não vai comparecer através do João Martins, mas seria bom que ela viesse, porque nós vamos estar tratando de recomposição de valas, a mudança que houve no critério, tem até lei para isso, e não está sendo obedecida. Também outra questão que nós vamos abordar com a usina de projeto, para agilizar a questão do repasse do esgoto passivo para a Copasa, dando chance assim à pessoa de poder ligar a sua rede de esgoto. Foi um trabalhão que a EMOP teve ali, já quero parabenizar de novo o Derson, pelo trabalho, entrou dentro das valas, para desobstruir as valas, e elas não estão podendo ser utilizadas, porque tem que passar efetivamente da prefeitura para a Copasa. Então essa burocracia está trazendo transtorno, está trazendo discórdia ali dentro do bairro, porque tem pessoa que quer ligar, não pode, vira aqui chapéu velho. Então a falta de respeito, a gente vai estar cobrando maior agilidade por parte da prefeitura, esse repasse do esgoto da prefeitura para a Copasa nessa reunião de amanhã. Né? Vamos apertando. Sr. Presidente, adote um bem público. Queria colocar a foto ali do canteiro central do Serra Verde, da Rojão de Barro, ao qual o supermercado Compre Mais, parceiro da gente ali, o Daniel, o Carlos Negão também, adotou e bateu o recorde em estar fazendo o muro de arrimo ali, a contenção do canteiro logo do início ali da Rua João de Barro. A gente já vê com bons olhos que já está pronto o muro de arrimo. Vocês podem ver que é um canteiro extenso e vai até lá no alto da João de Barro. Então agora nós vamos entrar com a parte da jardinagem. Já tem uma pessoa que já vai olhar o que é melhor plantar ali, naquele canteiro, né? Já está bem adiantado, tempo recorde. Então obrigado, Varejão, Supermercado Compre Mais, a todos os funcionários do Compre Mais, e em especial ao Daniel e ao Negão, né? O Carlos Negão, parceiro. E a Praça Nossa Senhora de Lourdes também foi renovada a parceria, que já tem há 4 anos com a Associação de Moradores, e vai começar também lá a reforma e melhorias daquela praça. Então fica aqui nosso abraço, nosso agradecimento ao Supermercado Compre Mais e a toda a parceria ali que a gente tem dentro do Serra Verde. Sr. Presidente, novamente, como tem falado há 4 anos no mandato anterior, e agora já estamos indo para o mês 8, né, que nós estamos falando sobre o trânsito que é caótico ali do Afonso Pena. O trânsito do Afonso Pena sempre fica para trás nas administrações. Foi uma luta com os secretários anterior, já tem relatado isso aqui, quase que toda a sessão eu falo sobre o trânsito do Afonso Pena. E a gente observa, Sr. Presidente, que o Afonso Pena não tem investimento no trânsito ali do bairro Afonso Pena. E vai ter uma casinha de caboclo lá para os moradores e quem transladar por ali, pela rua Cambuquira. Só pode ver, Sr. Presidente, que foi o ano retrasado, para fazer a faixa de pedestre, a faixa elevada ali em frente à farmácia São Sebastião, na rua 7 de setembro, próximo ali ao Varejão João Bosco, nós tivemos que fazer vaquinha para fazer a extensão do passeio, para que fizesse a faixa elevada. Eu pedi de rotatória lá, 4 anos eu lutei com o Valdo e com o Marcelo, eles não atenderam esse vereador. Tem uma placa, eu queria até mostrar aqui, uma placa da Polícia Federal, 2017, uma placa que indica para chegar na Polícia Federal. 2017, foi no mês de março de 2017, pedido dessa placa, em março de 2020, e agora em fevereiro de 2021. Uma placa de sinalização. Esta não pôde ser colocada porque não tem dinheiro para o trânsito do bairro Afonso Pena. Mas colocar mais de 30 placas proibidas de estacionar na Cambuquira e Mendes Mourão, tem dinheiro. Então, a gente acha que o que está acontecendo com o bairro Afonso Pena, que a CETRANS sempre olha com um olhar tardio para aquela região. Sendo que o maior problema daquela região não é falta d'água, não é esgoto, não é pavimentação, é sinalização, é trânsito. Então, a gente vê com tristeza esse ato que a CETRANS novamente está implantando lá no Afonso Pena. Foi semana passada, por 3 vezes, acompanhei os membros do Executivo lá no Afonso Pena. Primeiro fui com o secretário, porque ele é que demanda as coisas na CETRANS. E ficou de olhar algumas coisas, depois levei o Cleiton, que é um engenheiro, ficou de trocar o ponto de ônibus de lugar, ganhar algumas vagas, mas nada de efetivo, senhor presidente, nada de efetivo. A gente vê que ali pode se tornar uma chaminé da fábrica de multa. Porque a pessoa não vai ter que estacionar, não ter como estacionar, uma hora ela vai ter que estacionar. E aí a caneta vai comer. Então a gente vê com muita tristeza, novamente, vamos para mais um ano desse novo governo, e a falta de atenção especial com o bairro Afonso Pena, pois esse é o problema de lá. Estive ontem com o doutor Leandro Leonardo, é um da dupla, lá da prefeitura, procurador da prefeitura, no tocante ao leilão dos lotes que vão indenizar a casa que falta ali da rua 21 de abril. Ele disse que até em 15 dias esse projeto estará portando aqui nesta casa. Queria ressaltar o trabalho que eu fiz para que isso acontecesse desde o mandato passado, porque efetivamente a rua 21 de abril, a abertura dela, saiu do discurso, foi há 3 anos atrás, quando o prefeito Galileu fez o decreto de utilidade pública, depois o decreto de desapropriação. Foram os dois primeiros decretos que aconteceu na história ali do bairro Afonso Pena, no tocante à desapropriação.
Uma parte, vereador.
A parte, nobre Dil.
Meu nobre, eu concordo com você, estou na luta, apoio a você na abertura 21 de abril, tem conhecidos, eu já sou um conhecedor dessa área, e concordo com você que tem que abrir mesmo a 21 de abril, porque nós só temos uma rua no Afonso Pena. E por sinal, se é só uma rua, só um corredor, ainda é estreito. Nós precisamos com urgência a abertura dessa 21 de abril. O que você puder contar com esse vereador, estamos juntos.
Obrigado pela participação, nobre Edil. E a gente espera que venha para essa casa o mais rápido possível, mas enquanto não se abra 21 de abril, não pode colocar o trânsito do bairro Afonso Pena como fonte de renda. Ali vai a Cambuquira, a Mendes Mourão, agora vai ser uma fonte de renda para a Cetrans, para arrecadar dinheiro, porque ali a caneta vai comer, porque são quase 30 placas de proibido estacionar. E uma para educar, dirigir as pessoas lá para onde, para quem quer ir para a Polícia Federal, não teve verba para isso. Mas para penalizar ali o comércio, os moradores, isso teve. E fica aqui minha indignação, queria aqui agradecer o prefeito, que foi lá comigo, mas assim ficou do jeito que estava. Não vai alterar, a não ser o ponto de ônibus, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, vai ficar do jeito que está mesmo, infelizmente, para os moradores ali da Cambuquira e todo que faz uso daquela via. Essa é a minha palavra na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência dos oradores desta tarde, a próxima vereadora inscrita é a vereadora Ana Paula Freitas, Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Queria pedir a vossa excelência que a próxima vez que o senhor estiver à mesa, não me chame de Ana Paula Freitas. Isso dá um problema sério lá fora. É sério. Pois é. Aí falou assim, mas ela já mudou até o nome dela. Não é mais do Quintino, agora já é Freitas. Pois é, é bem por aí, tá? Então você me chama de Ana Paula Quintino, viu? Pra gente não desagradar ninguém. Hã? Não, teve um dia que eu falei que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Às vezes tem gente que não aprendeu isso na escola. Fazer o quê? Gostaria de agradecer ao tribuno. Quando você fala da saúde, não sei se você tem acompanhado o nosso mandato. Bem no comecinho do nosso mandato, enquanto eu estava em Poçada, eu comecei a visitar as escolas. Depois, no dia 1º de janeiro, eu comecei a visitar as unidades de saúde. Eu consegui visitar 11 unidades de saúde. E eu falo para você que todas as demandas que eu encontrei nas minhas visitas, eu repassei para o secretário de saúde, que cada ele resolver. Quando eu falo visitei, é porque realmente eu tive que dar uma parada às visitas por causa da oscilação das ondas, mas a gente vai voltar. Esse foi meu primeiro compromisso na campanha, foi a transparência na saúde. Quando você fala que aqui você não ouve falar da zona rural, que lá também tem, precisa de atenção em relação à saúde, eu arrisco falar só um pouquinho da zona rural. Não posso falar muito não, porque eu gosto de falar quando eu tenho muita certeza. Eu vou tirar o exemplo de uma zona rural de uma cidade que não é em Divinópolis, é aqui pertinho, São Sebastião do Oeste. Costuma a zona rural ter uma atenção bem maior do que na cidade. Eu queria muito acreditar que a zona rural de Divinópolis tivesse assim também. Sabe por quê? Porque a zona rural, ela sabe o dia que o médico vai. Geralmente são de 15 em 15 dias. Então o médico não pode faltar. E quando chega aqui, na metrópole, na nossa Divinópolis, no centro, eu tenho reclamação todos os dias de todas as unidades de saúde. E quando você fala com certeza. É exatamente isso. A gente precisa andar mais, mas não é só andar não. A gente tem que buscar a demanda e trazer o resultado. Ou seja, se você não me acompanha, comece a acompanhar a vereadora Ana Paula. Eu não serei uma vereadora de muitas leis, porque eu gosto de buscar o problema, trazer o problema, levar para quem tem que resolver e apresentar o resultado. Essa é a nossa meta, no nosso mandato. 34 anos de EMOP. A EMOP tem de existência o mesmo tanto de anos que eu tenho de Divinópolis. Então, quando eu cheguei em Divinópolis, a EMOP nasceu, aliás, ela nasceu o primeiro dia que eu cheguei em dezembro. E hoje, na parte da manhã, nós estivemos lá no pátio com o pessoal da EMOP. E assim, eu gostei muito do que eu vi lá. A celebração não foi impecável. O pessoal da EMOP estava assim, bem satisfeito, porque hoje, a gente, percorrendo a cidade, a gente vê que alguma coisa já mudou. E quando a gente enaltece alguém, saiba que sempre antes dela tem uma outra pessoa. E quando a gente fala da EMOP, eu falo daquele senhor que capina, daquela mulher que varre a rua. Conforme foi falado lá hoje pelo Eduardo Prince Júnior, que a turma que trabalha de manhã, ela varre 3-4 vezes o mesmo lugar. Na hora que ela vai embora, que a hora dela largar o serviço, está sujo. Então isso aí vai dar consciência de cada um de nós. Então abraço para todos os funcionários da EMOP. Ontem nessa casa, a gente teve um momento muito especial, que foi do reinado. Eu não pude ficar até o fim, mas o tempo que eu fiquei aqui, eu me senti muito bem. Porque além do reinado ser uma festa que enaltece a cultura brasileira, para quem leva a sério e conhece o reinado, sabe, conhece a importância de tudo o que acontece, desde a roupa que o reinadeiro veste até a cantiga que ele canta. Na sexta-feira, eu estive lá na comunidade do Choro. E eu queria destacar algumas coisas em relação à normalidade agora da água lá da comunidade do Choro. O vereador Hilton de Aguiar, ele já foi vereador no passado, e no governo passado, ele foi secretário de agronegócios. E eu também sei que ele lutou muito para que a água do Choro fosse normalizada. Porque para quem viu os vídeos, aquela água que foi mostrada nos vídeos era real. Como o vereador Hilton de Guiar também tem a sua participação na história da água, a vereadora Ana Paula também tem, de março para cá. Fui solicitada lá e comecei a acompanhar e a gente começou a cobrar. Mas foi uma reivindicação desse ano, do ano passado? Não. Foi de muito tempo atrás. E o que eu coloquei para o governo era que as pessoas não poderiam mais usar aquela água. Eu fui na casa das pessoas, chegava lá e brincava assim. Tem café? Aí eles brincavam assim, não, Ana, a gente não teve coragem de fazer café para você com essa água. Então agora, eles têm uma água límpida, transparente e de qualidade. Mas eu tô achando que tá tendo um probleminha lá, viu? Porque hoje eu recebi mensagens de que ontem a água não correu. De lá, eu levei o prefeito Gleison e o Gustavo no bairro Ipanema. A gente não podia demorar lá muito lá não, mas, como diz o outro, os moradores juntaram na rua e a gente bateu aquele papão na esquina. E a primeira vez que eu fui no bairro Ipanema, eu saí de lá assim, bem triste. Eu lembrei de muita coisa que eu vivi no passado. Então, quando eu falo isso, gente, eu só queria que vocês entendessem o seguinte. A minha linha de trabalho no mandato será essa. Eu vou andar nos lugares mais longes que eu puder. Porque é lá que está aquela pessoa que vive sem a dignidade. Eu vou fazer a obra no bairro? Não. Eu não executo. Mas eu vou buscar mecanismos para que esses problemas sejam resolvidos. É só isso que vocês têm que esperar de mim. Estamos mudando de assunto. Estamos na Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. E o grupo Somos Superação, que nós temos um grupo de WhatsApp com esse nome, o grupo que faz parte da nossa Comissão de Direitos Humanos, da Assistência Social, onde está a vereadora Lohane e o vereador Demir, eles estão andando pela cidade, nas suas cadeiras de rodas, estão fazendo algumas solicitações aos empresários, tá? Isso é em relação a calçadas, entrada de lojas, e eu quero contar para vocês uma coisa. Eu soltei uma sementinha no grupo. Vocês não têm noção do material que eles estão mandando para nós em relação ao transporte coletivo, vereadora Lohana. Tá, ó, beleza. E vai estar chegando. E a gente vai continuar trabalhando. Gente, a nossa região está passando por diversas melhorias. Né? Quando eu falo aqui a Sudoeste distante, eu falo na região do Quintino, que engloba Quintino, Casa Nova, Nilo da Barra, Chácara Santa Rita, uma parte do Campina Verde. Cada dia acontece uma coisa. E esses dias foram colocadas algumas luminárias que foi solicitação da gente junto com os moradores há mais de 20 anos. Então, chegou um pouco da energia da iluminação pública no Casa Nova, tem mais para chegar. Nós temos um problema na rua da escola que está começando a ser sanado. E assim vai acontecendo as coisas. E não é só na nossa região, não. É aonde a gente tem passado. Eu gostaria de mandar um abraço para a equipe da Escola do Legislativo, para o Roberto, para o Samuel e para a Patrícia, que tem nos auxiliado em algumas coisas e em breve teremos novidades. Em relação a Salviana Velar, na próxima quinta-feira, nós também teremos novidades em relação à comissão que foi solicitada pelo presidente Eduardo Prince Júnior. A Empreser voltou para o padre Herculano e estão lá colocando os meio-fios. Agora, resta saber quando é que as obras lá no bairro Grajaú vão voltar. Porque a Encobraia simplesmente sumiu. E eu já tive notícias por alto de que não será ela que voltará para poder terminar o serviço. Então a gente precisa saber que empresa será essa e os moradores também precisam saber. Por quê? Porque tem algumas coisas para acontecer naquela região e se não voltarem para terminar a obra, os moradores podem vir a perder as melhorias. E a gente continua acompanhando essas obras. Vereadora Lohana, eu gostaria de falar para a senhora que a conversa que nós tivemos ontem sobre a nossa comissão, a comissão que foi pedida pelo presidente Print, ela deverá ter grandes desdobramentos. E como esse assunto ele tomou uma proporção muito grande depois do uso da tribuna, a comissão a qual a senhora é presidente e as outras duas comissões que eu sou presidente, a gente terá um trabalho árduo, mas a gente vai conseguir. Um abraço a todos e boa tarde.
Agradeço a vereadora Ana Paula do Quintino pelo seu pronunciamento. E na sequência dos vereadores inscritos está o vereador do MDB, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, Roger Viegas, vereadores, imprensa, a quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje, não só eu, como vários vereadores, estivemos ali no pátio, aniversário aí, 34 anos da EMOP. Que Deus abençoe a todos, né, que trabalham ali, não só a EMOP, mas também todos do pátio, enfim, todos da prefeitura, todos os servidores. Senhor presidente, a EMOP, não só a EMOP, mas também o pátio, a maioria deles é os que mais trabalham na prefeitura, ao meu ver. Porque dali que se faz tudo, no pátio, manutenção, serviços gerais, enfim, tudo está ali no pátio. E não só o do pátio, mas também a turma da EMOP, que hoje está completando mais um ano de vida, porque eles são pessoas sérias, e eles faça chuva, faça sol, eles estão aí no dia a dia, fazendo seus trabalhos. Então, parabéns ao pessoal da EMOP, a todos do pátio, que Deus abençoe a todos vocês. E a missa que teve lá hoje foi muito boa, os vereadores presentes, enfim. E eu só tenho a agradecer por tudo que tem feito para a nossa cidade. Senhor presidente, Ana Paula, né, muito feliz na fala sobre ela teve lá, ela está acompanhando, não só ela, como vários vereadores estiveram no choro sobre a água que está acontecendo, que o pessoal está precisando. A Ana Paula até deu um ponto certo ali, que ontem parece que teve uma fagulha lá, que não teve água. Isso já vem de mandatos passados, que vários vereadores pediram, e no mandato passado, graças a Deus, então, como eu estava na secretaria, como secretário, não só eu, também o Gustavo ajudou muito, e o deputado, até agradeço ao deputado Leitinho por ter me chamado para gravar o vídeo, ele reconheceu, e é uma pessoa que reconhece tudo que está acontecendo na nossa cidade, ele é atento. Então, pelo vídeo que fizemos lá, não só esse, mas como vários outros, ele não ajudou, não foi só na água, mas também ali no centro, onde as pessoas do centro de saúde, enfim, quando foi feita uma reforma, ele participou, não só ele, como outros deputados, mas em especial o Cleitinho, que está sempre atento naquilo que acontece na nossa cidade. Então, muito obrigado ao deputado, que continue fazendo as coisas boas que tem feito para a nossa cidade, para o nosso estado, e ano que vem, se Deus quiser, coisa boa para você, com certeza vai ter por aí. Senhor presidente, não só lá, né, no choro, mas também no mandato passado, começamos um trabalho no Boa Vista, onde que o Zé Braz hoje está sempre lá acompanhando, não só ele, como outros vereadores, também da água que ele, o pessoal precisa. E não teve como fazer no mandato passado, porque aconteceu algumas coisinhas, não tinha o dinheiro, enfim, hoje voltou a acontecer. Então o prefeito Cleide está atento e os vereadores também estão acompanhando lá, até agradeço. Isso tem que fazer mesmo para a comunidade rural, porque o povo da comunidade rural sofre muito. Alguns lugares, igualzinho no choro, não tinha água. A Ana Paula certíssima falou que ela estava uma água barrenta, não tinha mais lugar de retirar. Então, graças a Deus, hoje então o prefeito Leite, também o Gustavo Mendes, eles fizeram a frente e conseguiram aí colocar água na comunidade. Parabéns então a todos aqueles envolvidos e a turma que está aqui hoje, graças a Deus eles estão atentos. Aí o pessoal fala, mas o vereador é de uma comunidade só. Não, então de parabéns. Temos que olhar a cidade inteira. Não tem vereador igualzinho a Ana Paula do Quintino, ou um do centro, enfim, o do nosso amigo ali, o Neiburg, aqui do Maria Helena. É da cidade inteira, porque cada cantinho tem hora que você fala assim, ó, o vereador está lá no pé do rodeio, ó, o vereador está no choro, outro tem de Djalma Dutra, está de parabéns. Temos que trabalhar em união, porque no mandato passado tinha vereador aqui, Ana Paula, que, nossa senhora, eles pensam, graças a Deus, está acontecendo coisas boas na comunidade rural, porque tinha gente que pensava que mandava. Graças a Deus estão fora, estão longe, e que Deus abençoe que permaneça fora, porque tem umas pessoas que querem atrapalhar. Eu lembro que quando eu colocava o Duarte Pintinho, ele testemunha, nós colocávamos uma máquina de sentido ali no Buriti, Jesus tem misericórdia. E uns penduravam na roda, uns pendurados em cima do onde está o patroleiro. É, Eduardo, a coisa era feia. E não vai fazer, porque deixou hoje, graças a Deus, não. O Zé Braz ali no Buriti, ele está sempre atento, ele quer as melhorias para a comunidade. E não é só o Zé Braz, ou o Israel, ou o Roger, ou qualquer um vereador que está aqui presente. União, temos que fazer acontecer. Ah, foi eu que fiz. Nada disso, temos que usar um bom senso, saber que temos que fazer para todo mundo. Em especial as comunidades rurais, que o pessoal ali, uns, quando está chovendo, ele sofre com barro, e quando está de calor, é com a poeira. Então, cada vereador aqui presente, graças a Deus, uns que pensava que ficava atormentando aí as patrol, que ficava atormentando aí o pessoal que quer trabalhar nas comunidades rurais, então, assim, graças a Deus, estamos livres para poder ajudar a quem precisa. Então, de novo, parabéns a todos os vereadores aqui, que estão atentos, quanto em uma coisa, é outra que estão ajudando, e sempre atento no que estão fazendo. Senhor presidente, Neiburgo, eu esqueci, né? Vou mandar um abraço para sua mãe, a dona Maria Lúcia, está internada. Se Deus quiser, hoje, amanhã ela vai ter alta. Então, você pediu, nós estamos mandando. Então, para a senhora Maria Lúcia, ó, um beijo, um abraço. Que Deus abençoe a senhora aí, que recupere o quanto antes, para ela tomar aquele cafezinho, tá bom? Um abraço para a senhora. Senhor presidente, para finalizar, eu acho que é o bairro Candidez, eu vi nesse final de semana, parece que teve um vandalismo lá, que parece que eles roubaram a fiação da... Onde que é o... da Copasa. Infelizmente, quem paga o pato é o povo. Aí vão algumas pessoas aí, esses... Não, pensa bem, roubar fio. Calculo para vocês ver que ponto chegamos. Vão lá, o bairro inteiro fica prejudicado, as pessoas começam a ligar para os vereadores, para o prefeito, até mesmo pensando que não estou defendendo Copasa aqui não. Longe disso, só estou falando desse caso em específico, não só ele como outros aí. Aí vai lá e começa a xingar a Copasa, xinga o vereador, xinga o prefeito, xinga todo mundo, sendo que os culpados, não vou falar que é do bairro, que a gente, para não errar, mas vão lá e fazem essa covardia. Foram lá e roubaram a fiação, pelo que o João Martins, eu pedi informação para ele, ele disse que foram lá e retiraram, pegaram esse fio. Mas é uma covardia, não é só da Copasa. Eles estão indo também, senhor presidente, em casa nas zonas rurais, em qualquer lugar da cidade, estão roubando esses fios. O importante, senhor presidente, tem que fazer o seguinte, não é os mão leve, os ladrõezinhos aí que fazem esse tipo de coisa, tem que denunciar aquelas pessoas que compram, senhor presidente. Então os vizinhos aí que sabem, que vê alguém comprando esse tipo de fio, denuncie para a polícia. Ah, se demorar para a polícia militar, ligue para a polícia civil, mas faça a denúncia. Porque o pessoal não tem como, senhor presidente. Estão fazendo uma casa, eles vão lá e roubam os fios. Nesse final de semana foi lá no bairro Candidez, infelizmente, levaram os fios da Copasa, que é serventia para as pessoas. Então, quer dizer, alguma pessoa que se vê isso aí, denuncie, porque é uma covardia que eles fazem. E o povo, né, tem que ter, o pessoal merece respeito. Senhor presidente, finalizando agora, é para finalizar mesmo. Bairro Terra Azul, graças a Deus, as máquinas voltaram a trabalhar lá. Então, assim, não só eu, como vários vereadores que cobrando dia e noite, inclusive o Neiburgo esses dias foi lá e olhou, chegou aqui e falou, os outros demais vereadores, Israel, e toda hora tem um cobrando. Então, de novo, as máquinas voltaram. Eu não entendo, senhor presidente. A gente tem que chegar aqui, não é xingar, mas cobrar, esbravejar para as coisas acontecerem. Se tem o dinheiro em caixa, senhor presidente, para fazer o serviço, tem que esperar a gente chegar aqui e ficar bravo, e esbravejar e falar, o povo do Terra Azul, já não é de hoje que esse negócio tinha que ter acabado. Isso no mandato passado, vários vereadores que por lá passaram e por aqui estão, hoje, eles, teve um dia lá que foi inaugurar sobre essa verba que chegou, senhor presidente do céu, caiu vereador de pré-candidato, vereador, candidato, de tudo, a árvore estava lotada. Todo mundo chegou na hora para ver se parece que tinha um deputado lá, enfim, aquele bando de puxa-saco, infelizmente, porque foi um período eleitoral, acabou a eleição, todo mundo sumiu. Então o povo do Terra Azul, não só de lá, quando a Ana Paula também já citou alguns outros bairros, precisa de uma atenção primordial. Está chegando em uma época de chuva, e isso, senhor presidente, sentido de quem vai para o Buriti ali, ó, está fazendo um serviço ali de porco, senhor presidente, eu não sei qual que é a empreiteira, se chover, Zé Braz, você passa 30 dias. estão fazendo um serviço hídrico. Vou te contar uma coisa para vocês. Se começar a chover, não passa ninguém. É um asfalto, essa serra vai descer tudo. E o pessoal lá trabalha. Eu não sei o que eles arrumam. É tipo tartaruga. Eles de manhã fazem um pouquinho. De manhã sim, por volta de 10 horas, Anjinho. 10 horas da manhã, eles chegam. Que lerdeza. Mas aquele bando de angu. 10 horas. Olha que dá por volta de 10 e meia. Você chega com o martelo assim, ele já para o martelo. Ou a máquina chega com a mãozinha assim, já para. Então assim, tem que ter mais atenção, seu presidente. Não é de graça, o pessoal. Eu falo que eu passo ali quase todo dia e fico vendo. Se não é ninguém que está me contando. Eu chego lá e vejo, falo, brincadeira. O pessoal faz de um jeito que parece que eles não estão nem aí. Então, seu presidente, eu gostaria de pedir uma atenção primordial, não só para o bairro Terra Azul, para todos esses bairros que precisam de uma atenção, maquinário, um patrulhamento, não só isso, como também as comunidades rurais. Senhor presidente, obrigado pela extensão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ney Burger. Uma boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, público que nos visita. Boa tarde, pessoal de casa da TV Candidez, TV Câmara, das redes sociais. Uma boa tarde muito especial, igual o Hilton falou, para minha mãe e para a Poliane, que está nos assistindo lá do Hospital São João de Deus. Um abraço e amanhã, bora para casa, recupera rapidinho aí, viu? Sopa de galinha. Um abraço para a senhora recupere mais rápido. Um abraço, né, para as enfermeiras que se trataram tão bem nesses dias. Senhor presidente, inicio o meu pronunciamento de hoje parabenizando a EMOP, Empresa de Obras Públicas e Serviços, pelos 34 anos de fundação. A EMOP foi uma empresa criada dia 30 de julho de 1987, na gestão do prefeito Aristides Salgado. Quero então parabenizar o diretor Lucas Vivas, e juntamente com sua equipe, em especial meu amigo Matheus, que vem fazendo um brilhante trabalho à frente da EMOP, resgatando o nome dessa empresa e a dignidade dos seus funcionários. Uma de forma carinhosa, todos os funcionários, igual as palavras do nosso presidente hoje foi brilhante, esses funcionários que varrem a Rua Goiás 3 vezes ao dia, e tem gente criticando eles ainda, falando que não está limpo, então... Um abraço a todos os funcionários da EMOP que deixam essa cidade limpa, que fazem as podas das árvores, que fazem todo esse serviço. E o nosso abraço pelos 34 anos dessa empresa com mais de 500 funcionários. Então, eu deixo aqui o meu abraço. Estive lá hoje de manhã, foi uma satisfação muito grande assistir a missa lá com o padre Deci, com os funcionários lá. A gente ficou muito satisfeito mesmo. Um abraço a todos aí, os funcionários da EMOP. Mudando de assunto, senhor presidente, quero falar agora dando continuidade às nossas visitas como Comissão de Educação nas escolas, eu e a vereadora Lohana. Graças a Deus, assim, a gente tem fazendo o nosso trabalho dentro da comissão, né, que é fazer essas visitas de volta às aulas. E ontem a gente teve o prazer de visitar a escola Adolfo Machado, bairro Manuel Valinhos, da diretora Cássia e da vice-diretora Andréia, e também... Eu, em especial, tive um grande prazer de visitar a escola do Dr. Sebastião Gomes Guimarães, que é lá da nossa região, lá da diretora Edinha e da vice-diretora Kênia. Nós ficamos admirados, né, com o cuidado e a dedicação desses diretores, professores e funcionários das escolas. Uma responsabilidade como deve ser tomado. E um compromisso ímpar com os alunos, todos cumprindo à risca as recomendações, os protocolos da vigilância sanitária. E é igual eu falei, de forma especial a Edinha, né, que eu estou lá pertinho, a gente acompanha a luta dela, e ontem a gente viu, né, a presidente da comissão também pôde ver, né, o cuidado que ela tem com os alunos da escola ali. Então a gente fica muito feliz com isso. E hoje a gente visitou também, né, o Instituto Leandro de Poff, né, cumprimentar a diretora Marcela, que faz um excelente trabalho lá, que é tirar leite de pedra ali também, né, a gente viu lá a situação que está a escola, né? E agradecer, né, o café, a gente foi muito bem recebido lá hoje também, tomamos um café maravilhoso lá. E falar para a Marcela que a gente está aí para isso, né? Para fazer o nosso papel como comissão, o nosso papel como vereador, e a gente está pronto para ajudar, não só a escola, o Instituto Talente Pó, mas todas as escolas. E é isso aí.
dando sequência à minha fala, senhor presidente, e cumprindo a promessa que eu sempre falei, que eu vou falar aqui na terça e na quinta, até que se me prove um contrário, é a falta de respeito que a nossa empresa, a querida Copasa. Infelizmente, cada dia que passa, o trem fica pior. O absurdo que está acontecendo agora é o que eu venho falando sempre. Eu cobrei dos responsáveis, cobrei aqui em pronunciamento. Eles estão, eu falei que não ia dar certo, falei que, ó, eu quero ver na hora que chover, na hora que entrar na chuva. Nós tivemos lá e não adiantou nada. Eu peço pro Dorel colocar a foto aí pra gente. Olha lá, eu cobrei. Ontem não choveu tanto, não. Ontem choveu pouquinho. E olha, infelizmente, o serviço, para não falar outro palavrão, né? O serviço que essa Copasa está fazendo lá na rua Guimarães Guimarães com José Rachid, fazendo a captação do esgoto, abrindo as valas e deixando aquilo ali de presente para a população. Ó. A obra ainda não está pronta, mas é aquilo ali. Ó. O gerente falou que é aquilo ali que estava, aquilo ali que vai ficar. Então a pouca vergonha está aí. Ó. Infelizmente a Copasa faz o que quer. Tá aí, eu fui lá, eu falei aqui há pouco tempo, ainda falei, ó, a hora que começar a chuva, vocês vão ver o que vai acontecer. Ela nem começou a chuva. Ontem choveu 10 minutos, olha o que virou. E aquilo ali é alto. Então a gente pede a Maria Célia aí, ó, que, que fiscaliza a empreiteira lá, pra não deixar acontecer isso não, gente. Tá fazendo o povo de bobo, tá fazendo nós de palhaço, sai disso aí. Eu tô falando, e lá, o corte tá sujo do mesmo jeito. O esgoto tá parado do mesmo jeito. Quantas mil vezes eu vou ter que falar aqui em tribuna? Aí o vereador é chato, aí o vereador é aborrecido. Mas está acontecendo lá na casa do vereador. É no meu bairro isso aí, essa pouca vergonha aí, ó. E eu ligo, eu mostro foto, eu falo, e nada acontece com a tal da Copasa. E nada acontece. Então eu clamo aqui o Poder Executivo para tomar providência, para os fiscais escolher isso aí, gente. Está de brincadeira com a gente aí. Chega. E o outro absurdo maior é a Rua Mercúrio, onde eu falei aqui que ia acontecer e aconteceu. Fizeram, abriram a vala onde não era para abrir, não sei o que aconteceu, não comunicaram os donos dos imóveis, e estão lá fazendo a mesma bagunça de novo, atrapalhando o trânsito. O maior absurdo eu vi lá hoje, abrindo a vala e jogando a terra para cima do cinturão verde, aquele passeio que o pessoal faz caminhada, não tem mais não, viu? Para quem gosta de lá, não tem o passeio mais não. Porque jogaram a terra para cima lá tudo e não está nem aí para os moradores e o pessoal que faz a caminhada ali não. Se eles quiserem, eles vão para o meio do asfalto ali, vai disputar o espaço com os veículos. Aí eu pergunto, é aborrecimento do vereador? Quem vai pagar a conta, como diz o Wilton aqui, é nós. E essa conta aí, como é que nós vamos fazer? Porque abriu a vala, fechou a vala, agora vai ter que abrir a vala do outro lado, porque o negócio ficou errado. Peraí. Lá não tem engenheiro, lá não tem uma pessoa responsável por isso, não? Que seja pelo menos punido por isso, que é isso, hein? Tá fazendo o povo de bobo. E o meu papel, eu falei. Eu não usei Copasa para ganhar eleição, mas eu vou cobrar porque a minha obrigação é essa sim. Então eu tô cobrando aqui da Copasa, do Sr. João Martins, da Maria Célia e do Executivo também, para fiscalizar o motivo que aconteceu isso, que vai ter que abrir as valas de novo. A Rua Mercúrio, para quem não sabe, é o acesso que tem UPA, sala vermelha, UPA. Então ali passa ambulância, resgate, São João de Deus, é o pessoal de hemodiálise, e é o acesso que tem o bairro Maria Helena Mangabeiras. É o acesso que tem a região sudeste, fora da Jesus Jota, é o acesso que tem. E a Copasa está ligando para alguma coisa, para acesso, para fluxo, ela não quer saber de nada não. A Copasa quer fazer raiva. Mas ela vai me escutar, porque eu não estou aqui de graça não. Eu estou aqui ganhando e ganhando bem. Então se eu estou aqui ganhando e ganhando bem, eu vou cobrar todo dia, terça e quinta, até vocês me darem satisfação. E só lembrando, a senhora Maria Célia, que eu também estou esperando a senhora, juntamente com o Zé Brás, que é da Comissão de Meio Ambiente, lá do bairro Santa Rosa. Não tive resposta ainda para ver aquela cagada que está do lado de lá também. Então a gente está aqui para isso, para cobrar. Falem o que falar. Pode ficar bravo, pode xingar, pode falar isso aqui, eu vou cobrar todo terça e quinta da Copasa. Vou cobrar toda terça e quinta a cagada que ela faz. Faz o povo de bobo, gasta o dinheiro do povo. Está gastando dinheiro duas vezes. Senhor presidente, eu quero também parabenizar a fala do Wilton de Aguiar hoje, porque não tem vaidade mesmo, não. Ele está certinho, essa gestão é muito boa, não tem vaidade. Quero parabenizar o Eduardo, o Wesley, o Flávio, que foi lá no bairro São Simão, que está na briga para aquele asfalto também, a Ana Paula, o Grajaú, porque é a mesma verba. Isso aí, gente, nós estamos aqui para isso. É uma região nossa, Maria Helena, São Simão, pertinho ali, mas é isso aí, eu parabenizo os vereadores por cobrar a dignidade nesses bairros. Então a gente, é isso aí que a gente tem que fazer, a gente tem que juntar. Mas a Iraci, a principal lá de São Simão, só tem um detalhe, é pelo PAC. Então o PAC vai até no ponto final do ônibus. E falta dois quarteirões para chegar, finalizar o bairro onde tem morador também. Então nós vamos fazer aqui um pedido ao executivo que possa dar continuidade nesses dois quarteirões. Sabe por quê? Eu conversei com um líder comunitário lá, de 33 anos que ele mora lá. E ele espera esse asfalto há 33 anos. Eu não acredito que essa gestão, confiando nesse prefeito igual a gente confia, que ele vai deixar um morador de 33 anos comendo poeira por causa de um ou dois quarteirões. Então nós vamos pedir isso ao executivo também. E só lembrando, mudando agora também os rumos, porque o nosso tempo hoje está meio curto, só lembrando ao consórcio Transoeste, nós saímos da onda vermelha. A linha 1631, os ônibus estão de duas em duas horas ainda. Eu estou cobrando o consórcio e cobrando do Lucas, secretário da CETRANS, para tomar providência disso para mim. Quinta-feira eu volto com essas notícias também. E agradecer, agora é hora de agradecer a gerente do posto que eu falei aqui quinta-feira, que não tinha, não sei o motivo, não tinha nem marcado o exame. Sexta-feira marcou o exame. Valeu, obrigado. Mas será que eu vou ter que cobrar exame de todo mundo nos postos de saúde aqui? Por que não pode fazer o serviço bem feito? E deixo aqui minhas palavras de hoje, é isso aí. E se for preciso de cobrar, eu vou avisar para a gerente do posto, eu vou avisar para o secretário Alan, que é meu amigo, eu vou avisar para o executivo, eu vou avisar para os meus amigos vereador aqui, eu vou cobrar de quem for, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Obrigado.
Obrigado, vereador Ney Burger, pela palavra nessa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, público presente, público de casa, colaboradores dessa casa, boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu quero parabenizar ao prefeito Gleison, né, que não deixou as obras do PAC, as obras da gestão anterior, parar. Parabenizar a todos os vereadores pelo o que é destinado a nós, que é fiscalização. Principalmente sobre a rua Guaraci Gomes, do bairro São Simão, que vai até o Frei Galvão, que eu tenho certeza que o senhor presidente também acompanhou todo esse trabalho dessa rua, desde o início. Como eu era gerente da usina de projeto, eu acompanhei essa obra lá. Desde o início da topografia, até hoje, no ponto asfalto. Então, parabéns, inglês, que não deixou a obra parar. É de grande necessidade essa rua Guaraci Gomes. E vai ficar um asfalto excelente, porque eu acompanhei o começo. Está com toda a rede fluvial preparada para receber um asfalto. Senhor presidente, eu quero parabenizar também, não posso deixar de lado, né? Ao trabalho da Comissão de Saúde, Lohana, França, Zé Braz, Israel, após uma reunião que tivemos com as assistentes sociais da atenção primária da saúde, onde trouxe para a gente, para essa comissão, a deficiência de assistência social da Prefeitura de Divinópolis, em que foi discutida a falta de reposição no quadro de funcionários do setor de assistência social na atenção primária e secundária da saúde em nosso município. E essa reunião esse ofício dessa comissão teve resultado. E foi um resultado assim rápido. Resultado rápido. Eu quero parabenizar ao nosso secretário de saúde, Alan Rodrigo, como ele conduziu, como ele recebeu esse ofício, que esse problema já era um problema antigo, que se arrastava de outras gestões. E agora, através desse secretário Alan, secretário de saúde Alan, secretário eficiente, esse problema já está sendo resolvido. E ontem nós tivemos uma reunião no bairro São Bento, onde fomos muito bem recebidos pelos aqueles moradores, pelas aquelas lideranças, onde a gente foi cobrado, e o prefeito Gleison nos garantiu que esse problema será solucionado, que a iluminação pública na Ayrton Senna e na rua Juiz de Fora. Quero comunicar a esses moradores que foi aceito, o Gleison propôs a resolver esse problema. E outro grande benefício que vai chegar naquele local, naquela região do São Bento, é que a rua Ayrton Senna, do Novo Paraíso até a entrada do bairro, será asfaltado. Ali será construído um novo empreendimento. Esse empreendimento ficará responsável por esse asfalto. Asfalto que será da Ayrton Senna até na entrada do bairro São Bento e consequentemente, subirá a rua Cesita. Então, o bairro São Bento terá essas melhoras em breve. Senhor presidente, é o que eu tenho para hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia, pelas palavras dessa tarde. Eu convido o próximo vereador para seu pronunciamento, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde, vocês de casa que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Uma boa tarde à esposa do senhor Antônio Beirigo, lá no bairro LP Pereira, lá no Ipiranga, né? Está nos assistindo todas as tardes que tem reunião, ela está lá nos assistindo, então fica aqui o meu abraço a ela e a todos vocês aí de casa. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o Gilberto, lá da comunidade de Lopes, que veio aqui fazer reivindicação na área da saúde. E é um absurdo o que acontece lá na comunidade de Lopes. Lá, as pessoas da comunidade de Lopes estão a mais ou menos uns 3 quilômetros da Grande Ermida, Santo Antônio dos Campos. E a comunidade de Lopes é atendido lá no posto de saúde do Branquinhos, mais ou menos uns 7 quilômetros de lá. Eu não sei exatamente a metragem, mas é mais ou menos isso. É um absurdo uma comunidade que não tem o seu posto de saúde, não tem o seu atendimento, porque os postos de saúde lá, senhor presidente, funciona. Um dia está na comunidade do Quilombo, outro dia está na comunidade do Branquinhos, outro dia está na comunidade da Cachoeirinha, outro dia no Corvo Falso, outro dia na Mata dos Coqueiros. E o pessoal lá da comunidade de Lopes tem que sair da sua comunidade, tem que sair das suas casas e ir até outras comunidades vizinhas para serem atendidos. Isso não pode acontecer com as pessoas que moram aqui na zona rural, que precisam do SUS, que precisam do atendimento, para que possam ser atendidos aqui na nossa cidade. Então, as pessoas ficam indignadas em ir até o posto de saúde da comunidade de Ermida e não serem atendidas. Fui até o posto de saúde da comunidade de Ermida, né, dias atrás, e a gerente lá me posicionou o seguinte: quando é um caso muito urgente, quando é um caso urgente, eles atendem lá no posto de saúde lá de Ermida, a comunidade do Lopes. Mas se não for urgente, puder esperar, aí eles têm que esperar o dia certo para ir, ou ir na comunidade de Branquinhos, ou ir na comunidade do Quilombo, ou ir na comunidade do Choro,
ou ir na comunidade do, dos Costa, do, do Córrego Falso, da Mata ou da Cachoeirinha. Então a gente deve deixar aqui um recadinho para o secretário e também para o prefeito, para dar dignidade às pessoas que moram na comunidade de Lopes, e que abram um dia para estar atendendo também a comunidade de Lopes. Por quê? Porque lá tem eleitores, como eu disse o tribuno aqui, lá tem pessoas que votam, e que nós, né, eu, vereador, todos os vereadores, nosso querido prefeito, foi lá pedir voto, tem certeza que foi. E tem certeza que teve voto lá. Então é hora da gente começar a se preocupar com as pessoas que votaram na gente. Não é? Por quê? Porque senão, em 2024, um instantinho chega. Aí, ó, né? Cuidado. Cuidado com o pé na bunda. Então, senhor presidente, nós ontem fizemos a primeira reunião da comissão instaurada pelo senhor, né, onde as comissões indicadas se reuniram. Nós decidimos quem vai ser o presidente, quem vai ser o relator, a presidente da comissão que vai resolver o problema lá, estudar o problema lá do Salviano Avelar, é a vereadora Ana Paula, e o relator sou eu. E hoje, né, aí logo após a reunião, eu vi um vídeo do prefeito e também da secretária, e vice-prefeita, falando que o que falou a tribuna aqui eram fake news. Eram fake news. Eu gostaria de deixar aqui alguns dados para mostrar que não tem nada de fake news. Tem nada de fake news. O que teve lá foi um desrespeito com as pessoas que utilizavam a Casa de Convivência Salviano Avelar. Pense, em 2019, a vice-prefeita de Divinópolis era vereadora, ela homenageou a Casa Salviano Avelar aqui na nossa casa, deu uma medalha de honra para esse povo que fazem um belo trabalho. E hoje, na primeira oportunidade, querem acabar com a coisa. Né? Falaram lá que os meninos vão ser atendidos pela APAE e também pelo Instituto Helena de Poff. Ontem na reunião nós não atentamos por isso, vereadora presidente, sobre para a gente também estar chamando aqui o presidente da APAE e também o presidente do Instituto Helena de Poff. Por quê? Porque segundo o prefeito e também a vice-prefeita, esses alunos, essas pessoas que utilizavam o Salviano Avelar, vão ser atendidos pela APAE e pelo Instituto. Né? Só para lembrar que é o seguinte, que a APAE hoje tem um centro-dia, que é para alunos especiais que têm monitores. Então, alguns alunos lá podem ser atendidos lá, sim. Né? Já no Instituto Helena de Poff, tem oficinas para adultos, que seria o público lá do Salviano Avelar. Né? Lá no Instituto. Só que lá no Instituto Helena Antipoff não recebe verbas públicas há muito tempo, inclusive da prefeitura, não tem. Né? E hoje eles não têm condições de receber novos usuários enquanto não estiver tido uma contrapartida da prefeitura. Hoje o Instituto Helena Antipoff não tem condição de receber os alunos do Salviano Avelar. Quem me falou foi o presidente do Instituto, Juliano. Não tem condição. E o Instituto, né, recebeu o ano passado 3 que ficavam lá na Casa de Convivência Salveira Velar. E esse ano, nenhum. Nenhum. Então, se era fake news, se a senhora Helena esteve aqui, não era fake news, viu, gente? Divinopolitano, foi um desrespeito que fizeram com aquelas pessoas, com aquelas famílias, e eu tenho certeza que nós da comissão vamos fazer o nosso trabalho e vamos provar que aquilo não era fake news, que aquilo foi um desabafo e que foi um compromisso que foi desrespeitado, uma coisa importante que foi criada nos governos anteriores, aí agora estão desconstruindo, estão desconstruindo os governos anteriores. Sabe, senhor presidente, a gente fica muito triste porque falta coerência.
Falta coerência nesses políticos da nossa cidade. Muita incoerência tem acontecido aqui na nossa cidade. Falando da incoerência da ex-vereadora, eu volto a falar sobre a incoerência da ex-vereadora. Em 2019, importou nessa casa um projeto de lei para aumentar a quantidade de trabalhadores da EMOP. Né? Ia-se fazer um concurso público e, segundo o antigo gestor da EMOP, precisaria com urgência de aumentar a quantidade de pessoas, porque as pessoas, a EMOP não tinha condição de atender a cidade inteira com a quantidade de funcionários que ela tinha. Aí o projeto aportado nessa casa era para 150 pessoas. A vereadora Janete foi uma das vereadoras que detonou o projeto, que arrebentou com o projeto, não deixou de jeito nenhum. Depois de muita conversa, de muito grito, de muito controle, conseguiu-se autorizar 50. E ainda foi, eu não vi ainda, senhor presidente, porque o projeto aqui, o EM74, eu peguei aqui agora, eu ainda não vi ainda, eu não sei se a Janete votou a favor de aumentar 50. Eu acredito que ela votou contra, sabe? Aí ela manda um projeto aqui para nós hoje, para a nossa casa, né? Hoje, lembrando que é os 34 anos da EMOP, a gente sabe do trabalho que a EMOP faz aqui na nossa cidade, a gente sabe do comprometimento dos funcionários da EMOP com a limpeza, com as escolas da nossa cidade, a gente sabe disso. E a gente sabe que são poucos funcionários realmente e que precisa aumentar, né? A incoerência, senhor presidente, fica que no governo anterior não podia aumentar 50 e no governo atual ela hoje, como vice-prefeita de Divinópolis, tem a coragem de pedir 350. Incoerência demais. Fala uma coisa hoje só porque é oposição, tem que ter coerência. Se o projeto era bom, precisava, se Divinópolis precisava, se a EMOP precisava, a gente já tinha que ter votado. Para quê? Para a gente aproveitar o nosso concurso público, que foi feito lá na EMOP e que só chamou 50, porque ela deu piti aqui nessa casa e fez com que esse projeto de 150 fosse desconstruído. Agora se torna vice-prefeita e manda um para cá de 350, faça-me o favor.
Obrigado, vereador Ademir Silva, pelas palavras nessa tarde. Convido o próximo vereador, orador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente Eduardo Pinto Júnior, que é um cumprimento dos demais colegas vereadores, público que nos visitam, telespectador da TV Câmara, nossa boa tarde. Senhores vereadores, Divinópolis, da gestão do Galileu para cá, com quase um ano já de governo Cleidson, seus 8 meses, nunca se recebeu tanto recurso federal, estadual, através de emendas parlamentares dos representantes de nossa cidade e região, nas emendas impositivas, emendas de bancada, recursos oriundos de fundo perdido do Ministério, financiamentos e aporte de outras administrações que foram resgatadas, e assim, tanto o Galileu como o Cleiton têm feito bastante obras. Cito aqui como, por exemplo, Grajaú, São Simão, Costa Azul, Terra Azul, que precisa ser concluída e ficou parada por causa de erro de medição entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal, mas está retomando o trabalho aos poucos e lá vai tomando forma e tirando o sofrimento daquela pessoa que aguarda tão ansiosamente quantos anos lutam por esse benefício. Né? Nós sabemos que ainda muito devagar e precisa ser acelerado, esse pessoal tem sofrido bastante. E uma obra que já foi liberado, recursos aportados por erros de usina de projeto, de medição, etc e tal, empurra para um, empurra para outro, a caixa para a prefeitura, prefeitura para a caixa, e acaba que a população é que fica prejudicada. na mudança de governo, sempre muda a peça do xadrez, mas alguns trabalhos não desenvolvem da forma que o povo gostaria e precisa ser atendido. E perdemos muita, muita verba por falta de estrutura da prefeitura no que tange a formulação dos projetos e planilhas para fazer o convênio. E eu tenho observado que a prefeitura ainda continua batendo cabeça com os mesmos problemas. É um desafio, é um problema que tem que ser encarado com muito profissionalismo, com muita competência e precisa muito de ajuda de profissionais que realmente entendam que pode contribuir para formatar um novo organograma administrativo funcional para a prefeitura não perder emendas parlamentares. Eu falo de dois projetos que eu tenho andado muito na cola, vamos dizer assim, na cobrança insistentemente, porque essa verba já saiu na época do Galileu ainda, no início, não, eles não conseguiram viabilizar a obra, tiveram que aditivar o contrato com o convênio para poder resgatar o recurso. Eu falo uma que com muito conhecimento é de um recurso para pavimentação na estrada do Quilombo, a primeira estrada antes que o ônibus entra para a comunidade rural, a parte do distrito, da igreja. Falta poucos metros, vamos dizer assim, para onde está o calçamento até o entrocamento da 494, lá do Quilombo. Foi feita uma emenda parlamentar do deputado Domingos Sávio. A emenda já foi depositada, mas precisa da medição para a liberação do convênio, a licitação foi feita dos calçamentos de Divinópolis. Porque veio uma emenda de mais de 2 milhões, e ela tem fracionada de outros locais, outros distritos, outras ruas, que também serão pavimentadas através da emenda do deputado federal Domingos Sávio. Pois bem, até hoje essa obra não foi concluída, não foi iniciada, vamos dizer assim de passagem, por falta de medição, por falta de planejamento da então usina de projeto. O recurso está quase perdendo de novo, vamos dizer assim. Ainda até hoje não conseguiram agilizar o processo, está parado na burocracia interna da prefeitura. Conseguiu um recurso na ordem de 350 mil reais através do companheiro ex-vereador Edmar Máximo, que está lutando para conseguir viabilizar uma urbanização na rua principal do bairro Vivendas da Exposição. Também, há 8 meses, nós procuramos o prefeito no início da obra, falou pois muito prontamente para ajudar, lógico, um recurso importante para ajudar na administração, porém, o prefeito fica amarrado, porque depende da secretaria de usina de projeto. E não está funcionando da forma que deveria. Trocou-se as peças, estão tentando fazer do melhor possível, mas nós sabemos que precisa ser mudado o organograma administrativo, nós sabemos que tem que colocar profissionais para ajudar a elaborar e fazer os projetos, as planilhas, para poder chegar no convênio. E o principal, para poder a liberação dos recursos. Pois bem, depois de muita conversa com alguns servidores, funcionários de carreira, alguns profissionais liberais que conhecem a administração pública, nós chegamos a uma conclusão e montamos um novo organograma administrativo para não direcionar esse profissional de carreira da prefeitura, que pode achar que a gente está trabalhando até contra a administração, pelo contrário, a gente está trabalhando para tentar melhorar, e nós vamos levar essa proposta para o prefeito, mostrando como que funciona a usina de projeto e como que ela poderá vir a funcionar depois dessa mudança, já que nós estamos recebendo na casa um novo organograma administrativo da prefeitura, né, que vai mudar muita coisa na administração, também nós vamos sugerir essa sugestão para ele, para poder tentar resolver esse problema de uma vez por todas da usina de projeto. Nós achamos por bem que esse organograma ele tem que ser ligado à Secretaria de Governo do prefeito. Ali tem que ser a engenharia de cobrança e administração da usina de projeto, criando uma diretoria de convênio e uma central de convênios, né? tem que ser criada uma gerência de convênios e contrato e uma coordenadoria administrativa, aliada em agente administrativo e estagiários. Dentro dessa diretoria vem também a parte da gerência de projetos, que tem que ter a aleatória separada, com engenheiros e arquitetos e estagiários. Um montante da necessidade que hoje uma prefeitura precisa para atuar na área de educação, de saúde, infraestrutura, na cultura, no esporte, que esse projeto seja elaborado com mais tempo, rapidez e eficiência. De um grupo que tenha carro para fazer a logística, para levar o topógrafo, estagiários, para fiscalização, medição, etc. e tal. E bastante equipamento que se usa para fazer os projetos. Aí sim você vai dar condição da usina supitar na usina de projetos. É uma engenharia administrativa que tem que ser colocada. Se não fizer isso, não adianta. Nós vamos continuar perdendo, como nós estamos perdendo os 350 mil reais que o deputado está locando para fazer esse calçamento na entrada do bairro Vivendo da Exposição. E até hoje não foi colocado, não fizeram. Porque tem outras demandas passadas que estão tentando recuperar os recursos para não deixar perder. E os outros recursos que estão ganhando agora não conseguem elaborar os projetos. Ou seja, vai perder. E a comunidade sofrendo, que o bairro Vivendo da Exposição, por exemplo, não tem uma rua sequer calçada. Não tem uma rua sequer asfaltada. O bairro 100% sem infraestrutura nenhuma, como tanto outros bairros, como São Bento, por exemplo. O que nós queremos é tentar um pouquinho da dignidade da população, o acesso do bairro. E o Vivendas é uma delas. Nesse sentido, a gente quer, né, cobrar as coisas da prefeitura, e a gente tinha que pegar, às vezes, e dar também uma sugestão da solução do problema. Procurar as pessoas que podem contribuir para ajudar. E dessa forma que eu estou tentando fazer. Eu faço a crítica e procuro a solução daquele problema. Não adianta você só bater e falar, não adianta. Usar essa tribuna para isso é muito fácil. Estou tentando fazer, da experiência dos dois mandatos, de uma forma mais tranquila para ajudar. O PV hoje com dois vereadores, tanto o Zé Braz, que é o primeiro mandato, com o meu já é o terceiro, nós estamos tentando, nós apresentamos os problemas, mas nós tentamos também mostrar a solução. Tanto na parte de área de saúde, de infraestrutura, organograma administrativo, iluminação pública e tanto outros, de uma forma muito tranquila para o governo. Não somos oposição, não somos situação. Somos a favor da cidade, somos a favor da população e assim nós vamos trabalhar. Temos autonomia do voto sim ou não. Se for bom para a população é sim. Se o voto entender não, não porque está na base do governo, mas temos toda a liberdade e autonomia do voto e não tem nenhum estresse para isso. Então nós votamos com muita tranquilidade, sem pressão nenhuma. Mas nós gostamos de trabalhar de forma diferente, de forma imparcial, de uma forma não impondo algumas situações e assim cobrando com veemência a solução para o nosso problema da cidade. E assim nós estaremos colocando, como temos colocado e cobrado, a questão da iluminação pública, a questão da casa de acolhimento em Belo Horizonte para os nossos pacientes que precisam de tratamento em Belo Horizonte, não tem aonde ficar, não tem aonde alimentar, e já está em processo de licitação já para poder o contrato fazer isso, graças a Deus. Como na parte de ortopedia, nós estamos tentando achar um parceiro fora, já fui em Cajuru, já fui em Cláudio, fui em Luz, e não estão conseguindo viabilizar juridicamente o espaço com a prefeitura para poder resolver a fila eletiva das cirurgias ortopédicas. O pé diabético é um problema muito sério, que o SISU está conseguindo uma parceria com a prefeitura e as demais prefeituras da associação do SISU, para tentar fazer ali um convênio Pitangui, a questão vascular. Nós temos um problema seríssimo que nós não temos aqui em Divinópolis, especialista, e estamos perdendo pessoas aqui por causa do pé diabético. É uma preocupação muito grande que nós temos que ter e procurar solução. É assim que nós vamos fazer, ir atrás das soluções. Presidente, o que nós tínhamos para pronunciar na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson, Cristina Rodson do Zé Milton, pelas palavras essa tarde. Convido o próximo vereador, escrito vereador e vice-presidente dessa casa, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos. Boa tarde, novo presidente, Eduardo Pinto Júnior, qual cumprimento aqui, colegas vereadores. Cumprimento também a imprensa aqui presente, especialmente Roberto Eleutério, que nesse momento aqui nos acompanha, cinegrafista da TV Integração, enfim, toda a imprensa também, e a você principalmente, cidadão divinopolitano, enfim, você que acompanha o nosso trabalho, nosso muito obrigado. Senhor presidente, trago dados nesta tarde, tentarei ser breve. Resultados, esse vereador sempre traz aqui para a tribuna, né? Seja através de emendas parlamentares, que quero destacar, que já trouxemos para a nossa cidade só esse ano, R$1.400.000 em emendas concretas, emendas que tão breve serão empregues, e além do mais, de todo o trabalho já prestado, né, ao longo desses quase 5 anos aqui, que eu tenho tentado honrar cada dia dentro dessa casa com resultados positivos para a população. Mas, para se obter resultados, é preciso de trabalho, é preciso de cobrança e às vezes de críticas. E as críticas fazem parte, agradando ou não, desgastando ou não a relação entre poder legislativo, executivo, doa quem doer, a gente traz verdades para essa tribuna. E quero chamar a atenção aqui nesta tarde de hoje, porque a atual gestão, nesse ponto de austeridade, de economia, de corte de gastos, tem se mostrado, de certa forma, eficiente. Foi um discurso dele de campanha, do prefeito Gleidson, da vice-prefeita Janete, que inclusive já ocupou aqui uma cadeira no Legislativo, né? Estivemos juntos aqui, eu, você e ela, nos últimos 4 anos, e hoje ela está lá no Executivo, e a gente sabe muito bem do peso da responsabilidade que é o Executivo. Enquanto o legislador fala, na hora que passa para o lado de lá do balcão, tem que continuar com o seu discurso, para manter a coerência, não é verdade? E quero ir aqui, senhor presidente, você se lembra bem, vamos forçar aqui, vamos dar uma viajada no tempo, ir lá para o ano de 2018, metade do nosso mandato, né? Você que já estava no seu segundo e eu no primeiro. E naquela ocasião, senhor presidente, você se lembra bem, em toque de caixa, o executivo colocou aqui para votar um projeto de uma mini reforma no organograma. Não era bem uma reforma, porque não era a reforma que a gente queria. Até inclusive foi uma reunião marcada aqui em caráter de urgência, alguns parlamentares estavam já no recesso, né, uma reunião marcada em julho, enfim, foi votado, criado. E a vice-prefeita, Janete, quando ela era vereadora, ela arrebentou a criação do cargo de assessor especial de assuntos comunitários. O cargo que hoje é ocupado pelo excelentíssimo, competente, Will Bueno, mesmo Will, que foi candidato a prefeito nas últimas eleições, né? Inclusive, tenho uma grata satisfação de já conhecer o Will antes da política. Somos jovens, temos um grau até legal de amizade. Mas, amigos, negócio da parte, estou aqui legitimado do meu cargo, é para representar o povo. Por isso quero trazer, favor Dorel, joga os dados na tela, vamos conferir aqui, está aí ó, o nome do assessor especial e o quanto ele recebe hoje. Pode fechar um pouquinho, não sei se é aqui na nossa retorno está um pouquinho cortado, Dorel. Mas para a gente saber, eu quero ver na parte que chega no rodapé da tela do total. Gratificação de função, mas eu quero total do salário, por favor, Dorel. É só diminuir um pouquinho a imagem, é diminuir, não aumentar. Exatamente. Vamos lá. Vocês conseguem chegar no total aí do salário de R$ 9.183. Mas chama-se a atenção aí que todo mundo já viu, está até marcada gratificação de função. 40%! 40%, gente! 40%! Não é queimão, não é oferta. É gratificação para o funcionário que vai recém-possado. Mas estou usando aqui um famoso de boi de piranha. Porque o Will está sendo, por quê? Ele é uma estrela, né? Hoje no elenco aí, digamos, da prefeitura, no seu secretariado. Inclusive, ele foi... imagine você aí, cidadão, trabalhador divinopolitano, você recebeu do seu patrão, você acabou de entrar na empresa... 40% o seu patrão, gente boa, vai dar. Eu trabalhei durante 15 anos, eu quero atenção dos vereadores, por favor, que os ânimos até se exaltaram, vi que o nosso pronunciamento realmente trouxe aqui um embasamento polêmica. Então quero aqui pedir atenção, por favor, vereador, pode até conversar, mas não conversa em tão alto. Vereador Edson Souza, você que é líder, me ouve com atenção nesse momento, pode voltar para mim, para a tela. Então, veja bem, trabalhador que você sai todo dia de casa cedo, 40%. Eu trabalhei numa empresa 15 anos, eu nunca tive 1% de adicional sem ser do direito que estava constituído lá na CET, né? Que é meu salário de locutor. Eu nunca recebi 1%, isso é desrespeitar o povo, e não é só um. Alguém já avisou isso lá em cima, alguém já avisou. Exatamente, a gente tem assim uma série de fatores. Então, a gente pede coerência, e não é o único cargo não. Esse aqui é um que eu estou trazendo para mostrar essa discrepância de um salário de R$ 9.183. Então, peraí, gente, vamos colocar os pingos nos is. Está fazendo certo? Tem que fazer de verdade. Que é muito bom, na hora de mostrar para a população, bater no peito. Mas se a conta não fechar, a população vem em cima do vereador. Aí vem aquela famosa frase, né? O termo, cadê os vereadores? Está mostrando aqui então. Estou trazendo dados para a tribuna. E olha, gente, é uma economia. Não, Roger, mas 3 mil no orçamento da cidade. É dinheiro sim. É dinheiro que poderia estar aí, ó, sendo emprego na contratação de profissionais, imposto de saúde. Estou falando, volto a falar. É só um cargo. Dinheiro que poderia colocar lá naquele lixão que eu mesmo trouxe esse assunto semana passada. Falta alguém lá para vigiar um funcionário para controlar o descarrego lá da prefeitura no entulho. É um local que já é regulamentado, mas está lá a ver navios. Né? Não passa ninguém da prefeitura quando vai para jogar entulho de qualquer forma. Então, Divinópolis, preste bem atenção. Olhe para o milagre, olhe para o santo, mas compra para ver se o milagre é verdadeiro. E agora, chama a atenção de vocês, porque o Will foi candidato a prefeito. Ele foi candidato a prefeito. Isso impede ele de trabalhar para outra gestão? Não. Volta a dizer, a competência. Mas me cheira a velha política. Me cheira a acordo. Will, vem ser secretário com a gente. Aí o Will não dá certo na usina de projetos. Ele fica lá até abril na usina de projetos. Chega lá em abril... Ele é dispensado e logo já é nomeado como assessor especial de conjuntos comunitários, que a Janete era contra o cargo. Para que ocupar o cargo? E aí, pior ainda, vem me dar uma gratificação de 40%. Ô, gente, vocês estão rindo da nossa cara, né? Vocês estão rindo. Estarei entregando, presidente, quem quiser apoiar os vereadores, em breve estará o documento na mão de vocês, repudiando esse ato. E até porque não levar isso a conhecimento do Ministério Público em plena pandemia. Você não pode dar reajuste para servidor, a prefeitura. Nego Gatinho, você vai dar 40% de aumento para um servidor que acabou de entrar, que ganha R$ 9.183. Faça suas próprias reflexões, vocês também, vereadores. Espero ter o apoio de vocês. Obrigado, população divinopolitana.
Obrigado pela sua contribuição nessa tarde maravilhosa, vereador vice-presidente Roger Viegas. E eu convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Lohana França, para fazer uso da tribuna livre.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, às pessoas que estão no plenário da Câmara, aos vereadores aqui presentes, que eu cumprimento na presença do nosso presidente, vereador Eduardo Prince Júnior. Cumprimento também o vereador Roger pela fala extremamente pontual e impactante. Eu acho que, eu sempre falo isso, mudar de opinião faz parte da vida, ninguém nasceu amarrado a opinião nenhuma, mas é muito estranho que mudanças tão grandes aconteçam num intervalo tão curto de tempo. E para falar um pouquinho mais sobre alguns erros que a prefeitura tem cometido, eu gostaria de saber qual vereador aqui não recebeu mensagens no seu celular perguntando sobre a mudança da segunda dose. Eu recebi um monte de mensagem no meu celular. A prefeitura mudou, né, novamente, mudou a aplicação da segunda dose do centro administrativo, tirou de lá, sem muita explicação, e novamente a nossa comunicação de redes sociais não chegou na maior parte das pessoas. Não há um carro de som na rua, não há um cartaz no ônibus, não tem nada que chegue em quem não tem rede social. É uma comunicação feita num prazo, um intervalo muito curto para chegar em quem é população carente e não tem acesso a redes sociais ou tem um plano de dados curto que talvez está sendo usado para o filho que está em ensino híbrido. E essas pessoas não foram informadas direito. Então, gente, a gente tem uma situação extremamente complicada. Porque quando vem algum vereador e fala aqui na frente, não adianta vir para cá só xingar e tal, porque o que a gente precisa fazer é buscar soluções. Algumas decisões são exclusivas do executivo. Então o que nos resta é vir para cá xingar mesmo. a atuação da comunicação da prefeitura é cada dia pior, é muito ruim. Enquanto vereadora, talvez seja um dos piores setores que a gente tem observado, enquanto outros têm abrilhantado. Precisa melhorar com urgência, porque não chega em quem mais precisa. Lembrando que quem tem acesso a redes sociais, quem tem instrução, quem tem contatos, tem população que liga direto para o secretário e pega a informação que precisa. E quem não tem? Porque até onde eu saiba, é principalmente para essas pessoas que a prefeitura trabalha. Gente, falando então sobre a Arsai e a questão da ETE do Itapecerica, eu falei aqui algum tempo atrás sobre a matéria feita pelo Ricardo, do Portal Gerais, em que ele falava sobre a questão da ETE estar novamente atrasada, sobre o incêndio que nunca foi avisado da Arsai. Enquanto vereadora, eu preciso fiscalizar essa situação, especialmente como membro da Comissão de Meio Ambiente. E aí o que que acontece? Fui a Arsai, fui a Belo Horizonte. Chegando lá, eu recebi a notícia de que eles de nada haviam sido avisados. Houve incêndio, houve furto elétrico, houve um monte de coisa, furto de cano, e nada foi avisado a Arsai. Mas de cabeça própria, a Copasa avisou que isso vai causar um novo atraso na entrega da ETE. A coisa não fecha. Enquanto a Copasa fala que a ETE não está pronta e tem capacidade de vazão, de limpar, de fazer o tratamento a 50 litros por segundo, o que a Arsai falou em documento para essa vereadora é que a ETE está pronta com capacidade de fazer o tratamento a 200 litros por segundo. Inclusive, a gente precisa entender quem está falando a verdade, se é a agência reguladora ou se é a Copasa. O que eu posso garantir para vocês é que a comunicação na vida pública ela é muito lenta. Não é só da prefeitura que é ruim, não. No geral, é tudo lento. É muito papel, a coisa não vem na velocidade que a gente quer. Mas essa vereadora está fiscalizando essa situação. Eu queria parabenizar a imprensa por ter chamado a atenção para esse fato, porque foi algo que vocês trouxeram ao conhecimento dessa casa. E o que a gente precisa fazer é garantir que se a Arsai fiscaliza a Copasa, ela fiscaliza adequadamente. E também a gente vai precisar conversar no nosso próximo contrato de prestação de água e esgoto sobre a questão de ser colocado um vigilante nessas áreas da Copasa. Porque não tem condição de você deixar o negócio lá, Deus dará, toda semana é roubado, vai ser mesmo, tá vazio. E que isso, roubou, a população tem que ficar esperando um tempo até resolver. Então é muito complicado e isso precisa ser resolvido, né, gente? Então, enquanto vereadora, é um assunto que tem toda a minha atenção e a gente vai continuar olhando. Agora eu quero perguntar, cadê a prefeitura? Porque assim como a gente falou no dia da CEMIG, em que eu falei sobre o protesto no Santa Lúcia, a prefeitura assiste a tudo de forma impassível. Cadê a prefeitura? Onde está a fiscalização do contrato da Copasa? Onde está a fiscalização de tudo que a gente tem de concessão no município e que é feito a Deus dará? A vereadora está fiscalizando, outros vereadores fiscalizam outras concessões, mas a prefeitura tem um cargo, tem uma pessoa que fiscaliza esse contrato. E novamente eu repito, quem representa a cidade do ponto de vista legal chama prefeito, chama poder executivo. Eu, vereadora Lohana, não posso mover uma ação para representar todos os divinopolitanos. O que a gente precisa fazer, gente, é lembrar que o executivo tem papel nisso. Então, se a gente tem uma ETE atrasada novamente, com nova previsão de atraso na entrega, a Arsai sequer foi avisada sobre incêndio, sequer foi avisada sobre roubo de fiação, isso está em papel. Está em papel, presidente, eles falando que a vazão é de 50 litros por segundo, enquanto a Arsai fala que foram informados que é 200. Então, peraí, gente, tem alguma coisa errada, está no papel. Cadê a prefeitura nisso? Então, quando a gente falou que ia fazer funcionar o que não estava funcionando, eu preciso ver isso acontecer. Não só eu, né? Mais de 200 mil habitantes de Divinópolis. Ontem nós participamos aqui na Câmara, gente, da entrega da medalha Frei Leonardo. Primeiro que eu achei muito legal, a gente está fazendo uma homenagem em vida. Aqui a gente critica e fala as coisas, mas como nada é do ponto de vista pessoal ou de perseguição, o que é mérito tem que ser reconhecido. Foi muito legal e é um mérito de uma lei da vereadora Janete que a gente tem enchido esse plenário de rostos bem diferentes dos que costumam ocupar essa casa. O que a gente vê aqui é uma parcela da população. A gente vê pessoas brancas, a gente vê pessoas mais velhas. É um mérito muito grande que a gente tem uma mulher negra vereadora, líder comunitária. É um mérito muito grande que a gente tenha conseguido ontem, e é um mérito que precisa sim ser compartilhado, e dado o nome, né, de quem é essa pessoa que possibilitou isso, que é a vice-prefeita Janete, enquanto era vereadora, que a gente tem enchido aqui de pessoas negras celebrando o reinado ontem, cantando nessa tribuna. em que infelizmente pessoas que são meio fundamentalistas religiosas às vezes falam absurdos. Foi lembrado por ela nessa tribuna que essa casa representa todos os divinopolitanos, de todas as religiões, inclusive os que não têm. Essa casa aqui não tem espaço para fundamentalismo religioso. Essa casa aqui não tem espaço para retrocesso. Não tem espaço para mentira. Não tem espaço para perseguição. Eu conto com cada um dos colegas vereadores com os próximos movimentos que eu terei nos próximos dias. Existe um clima de perseguição, de covardia e de maldade, fruto de pessoas incompetentes e que não sabem trabalhar. De pessoas que talvez tenham vencido uma eleição por parentesco com alguém, e não por competência própria. Essas pessoas, na falta de trabalho para mostrar, têm uma ânsia de perseguição. Na falta de trabalho para mostrar, elegem um espantalho para bater publicamente. Talvez porque ela só tem relevância dessa forma. E essas pessoas vão ter que pagar por isso. Se a internet, gente, é a nova praça pública tem regras. A internet também tem. E enquanto vereador, a imunidade parlamentar não é imunidade de perseguição. Não é imunidade de irresponsabilidade. O crime, a perseguição, a calúnia, a mentira, a covardia, a incompetência, elas não podem ter voz nessa casa, não. E eu conto com cada vereador aqui presente, porque quando alguém ataca um membro do legislativo com mentira, não é só esse membro que está sendo atacado, é o legislativo inteiro. E o que hoje é feito com essa vereadora, amanhã pode ser feito com algum de vocês. O espantalho muda de tempos em tempos, lembrem-se disso. Por isso, pessoal, eu gostaria de falar com vocês. Ocupando essa cadeira e ocupando esse mandato, esse trabalho tem sido feito com muita seriedade. Neiburger falou sobre a nossa fiscalização nas escolas, que tem sido extremamente prazerosa. A gente tem visto o tanto que a Secretaria Municipal de Educação tem trabalhado bem e o tanto que a Secretaria Estadual de Educação precisa melhorar. O que a gente entende é que trabalho fala por si. Nada resiste ao trabalho. A Comissão de Educação tem trabalhado muito. A Comissão de Saúde tem trabalhado muito. Talvez por isso, no mandato dessa vereadora, não sobra tempo para eleger uma pessoa como espantalho e bater nela, por incompetência para mostrar trabalho. Muito obrigada. Essas eram as minhas palavras na tarde de hoje.
Essa vereadora Lohana França, do Cidadania, cara vereadora, é o nosso apoio em qualquer quesito de perseguição nessa casa, porque a gente abomina esses atos. Eu, enquanto representante aqui na mesa diretora, pode ter certeza, nós abominamos e apoiamos, caso seja necessário. E a Comissão de Ética está aí para agir também. Próximo vereador na sequência dos inscritos está o vereador Zé Brás.
Nobre presidente em exercício, vereador Roger Viegas, a qual cumprimento os demais vereadores aqui, público que nos assiste aqui neste plenário, público que nos assiste em casa através da TV Campo, TV Candidez, redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala de hoje, né, falando da zona rural. Né, tenho falado nos últimos dias, são onde normalmente o poder público não chega. Então a gente tem tido um carinho especial com a zona rural. Iniciou na última semana um patrulhamento, né, a gente fizemos um compromisso aí com o Gustavo, que é lá da Secretaria de Obras, um patrulhamento que iniciou ali pela região do 49, já passou ali pela antiga estrada que liga Sete Lagoas, direção aos Paivas, esperando, né, que ela mantenha ali pela região dos Paivas, passagem, ali após o Buriti, né, no Morro do Antônio Maculino, ali no Morro do Zé de Melo, onde umas regiões bem críticas que a gente tem encontrado, né, que dificulta muito, né, o pequeno produtor que trabalha na agricultura familiar está transportando seus alimentos, né, até as nossas mesas aqui em Divinópolis. Então, tenho feito esse compromisso com a zona rural, com os produtores rurais, com os agricultores, né, da agricultura familiar, buscando e cobrando do nosso secretário Gustavo, que nos tem, dentro da medida do possível, atendido a nossa demanda. Então, esse patrulhamento será realizado nessa região, né, tivemos um ok do Gustavo, que enquanto não terminar essas obras, então a patrol não vai sair dessa região. Então esperamos que conclua o patrulhamento de toda a região ali, depois de Buritis, né? Como falei, passando pelo 49, já em Sete Lagoas, Paivas, passagem, né? e toda a nossa região. E posteriormente, também hoje, né, já conversei com várias pessoas ali do Córrego do Paiol, estamos já em contato, né, com o prefeito, com a sua secretária Júnior, para estar agendando uma reunião para levar o prefeito ali na comunidade do Córrego do Paiol, né, para acompanhar de perto, ver a necessidade que a comunidade está passando. Né. São coisas simples, né, como sempre tem falado, essas regiões pedem coisas muito simples, como estrada e água. Na maioria das vezes, ou pequenos projetos, que é bem plausível, bem fácil de se concluir. Então, deixo aqui meu abraço a toda a comunidade ali do Córrego do Paiol, e já falo assim, antemão, né, que já estamos providenciando a reunião da ida do senhor prefeito Gleitson até a comunidade, para que ele possa estar ouvindo as reivindicações locais. Senhor presidente, no último domingo, né, fui convidado a participar lá na comunidade dos Paivas, da festa de Nossa Senhora da Guia, uma belíssima festa lá na igreja da comunidade, né, onde fui muito bem recebido pelos moradores, povo muito receptivo, uma excelente celebração eucarística, né, em seguida um glamouroso, né, vamos assim dizer, um glamouroso café comunitário. Então deixo aqui também meu abraço a toda a comunidade ali dos Paivas. Também na última sexta-feira, senhor presidente, tive a oportunidade de estar ali com meu amigo Wesley, juntamente com Wesley e o prefeito Gleidson, ali na comunidade do Boa Vista, né, acompanhando e solicitando do nobre prefeito a celeridade nas obras ali de iluminação e na ligação das penas d'água, né. Então, mais uma vez, o nosso prefeito, agradecê-lo aqui, o Gleidson Azevedo, pelo seu comprometimento, pelo seu carinho, de estar nos acompanhando até a comunidade e fazendo esse compromisso com os moradores. E também na oportunidade, né, deixar os parabéns para o novo presidente da Associação de Moradores, ali do Boa Vista, o senhor Eduardo, né, que foi eleito lá com a votação muito expressiva. Então deixo aqui meus parabéns e meu compromisso, né, de estar atuando juntamente com a comunidade. Senhor presidente, dando continuidade, né, tem falado, como a nobre amigo Israel falou aqui, que a Lohana também falou, do trabalho dessa comissão de saúde, né, como a gente tem trabalhado nesses dias. Talvez a gente não apareça, né, esse trabalho assim pela mídia, mas pelos bastidores a gente não tem medido esforço. Né, após nossa reunião aqui com o pessoal do Serviço Social, né, a nossa rede de atenção primária contava com apenas 5 assistentes sociais. Né, então, já foram convocados, após essa reunião, ainda nem conversamos com o secretário, mas já foram convocados mais 6 novas assistentes sociais e 4 nutricionistas. Né, só de imediato para tentar sanar. Até ainda hoje pela manhã, conversei com o Alan por telefone, né, falando, né, com ele que esse número é insuficiente, né, que precisa de mais pessoas do serviço social para atender a nossa população, né, que tanto carece de ajuda nesse período. Ele também se comprometeu, né, como secretário, de estar avaliando essa possibilidade dentro dos limites, né, previstos, dentro dos limites legais, estar realizando novas contratações. Então isso é mais um grande benefício, né, uma conquista dessa comissão de saúde que deixa bem claro para a nossa população de Divinópolis. Não tem medido esforços, né, para buscar, não é só levar denúncia não, também buscar soluções para a nossa população. E lembrando também que na próxima sexta, né, estaremos aqui reunidos a Comissão de Saúde, com o secretário Alan e com a senhora Daniela da Atenção Primária, né, onde estaremos, né, tentando elucidar algumas dúvidas que temos a respeito da atenção primária e cobrando, né, como nosso papel de comissão, cobrar, né, melhorias para a nossa população, como tem falado lá da falta de médico, tem acompanhado de perto, né, a falta de médico das unidades. Tenho visto o esforço do RH, da CEMUS, em contratar esses profissionais, que infelizmente não é fácil de se contratar, né, pela falta mesmo do profissional, mas tem, sim, de certo modo, já de modo paliativo, algumas unidades já recebendo esses profissionais. Gostaria também, na oportunidade de hoje, né, parabenizar, né, todos os amigos e amigas que compõem o corpo ali da empresa, corpo, né, de colaboradores da empresa EMOP, pelos seus 34 anos. Essas pessoas que no dia a dia estão aí, né, na limpeza pública da nossa cidade, na poda de árvore, nos serviços gerais, entre outros. Então essas pessoas que dedicam com carinho, com tanto esforço, né, para melhorar a qualidade de vida de todo cidadão brasileiro. Então parabéns a toda a equipe da EMOP, a todos os funcionários e funcionárias, por toda a direção, pela a condução dos trabalhos que vem sendo prestado, né, por todos os funcionários em favor da população divinopolitana. Lembrando também, senhor presidente, que na última segunda estive na parte da manhã reunido com o deputado federal, Domingos Sávio, e mais uma vez, né, cobrando dele recursos para a nossa cidade. Esse é o papel do vereador, cobrar, né, está cobrando e buscando recursos. Recursos esses para que sejam investidos em infraestrutura, em cultura, em educação. É esse o trabalho do vereador. Então, na última segunda, eu estive com ele, cobrando dele que ele traga para Divinópolis mais recursos. Ele, como deputado federal, né, nosso único representante aqui da região, que ele traga para a nossa cidade esses recursos. Como, por exemplo, né, que temos visto aqui agora, a reforma ali do Teatro Usina Gravatá. Obra esta, pleiteada ainda pelo ex-deputado Janinho Martins, né, que está sendo executada agora. Mas de grande valia para a cidade. Hoje, né, a cultura que tanto sofreu nessa pandemia, que tanto sangrou durante essa pandemia, que sofreu, está, né, tendo ali seu espaço revitalizado graças a uma verba antiga, né, solicitada pelo ex-deputado Jaiminho Martins. Então é essa nossa questão de cobrança. Outro assunto, senhor presidente, que está chegando aqui, né? Até esse fim de mês, ONEI. Sabe que está chegando uma grande verba aqui para o Divinópolis, né? Da Vale, até o final do mês, né? Que até que parece que aumentou um pouquinho, vai ser 6 milhões. Né, até esse final de mês, a Vale deve depositar nos cofres, né, da Prefeitura de Divinópolis, um montante de 6 milhões dos 15 milhões previstos. Então, esses 6 milhões. Será para quê? Infraestrutura. Aí, deixo claro, alguns vereadores vão ser pai de obra, né? Vereador não faz obra. Vereador indica. Só faz essas indicações para o executivo. Então, esse é o papel. Tenho certeza que cada um de nós aqui estamos fazendo, né? Todos os vereadores aqui apresentam e muito indicação para o executivo. Então, que o executivo atenda com carinho, né, com esses 6 milhões, essas indicações de todos os vereadores presentes aqui nessa casa. Seriam essas minhas palavras nessa data de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Zé Brás, pela participação nessa tarde. Convido o próximo vereador, inscrito vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa. Públicos nos acompanham pela TV Câmara e outras redes de comunicações, e públicos nos acompanham nessa casa de hoje. Senhor presidente, quero iniciar minha fala, falar que o barulho dá resultado. Queria pedir ao Dorel que possa colocar para nós aqui as imagens lá do bairro São José, exatamente na rua Amazonas, próximo ao número 2730, a qual morador Estelano, solicitou desse vereador que fosse lá para ver, gente, uma pavimentação foi feita em outra gestão, que eu sempre falo, o dia do povo tem que voltar para o povo. Investir lá, o asfalto está cedendo, onde a sarjeta toda destruída, estive acompanhando com os moradores, é porque chove, inunda as casas, todas ao redor ali, e hoje tive a boa notícia, que a empresa voltou lá hoje para fazer os reparos nesse local, que é próximo à rua Candeias e rua Carbonita. Então, Estelânia, Aldemetros, moradora Cátia, que esteve no local lá, eu fico muito feliz da gente pedir que na mesma hora eu liguei para o André, para o Paulo, na usina de projeto, né, que cobrasse essa empresa, o compromisso. Por quê? É uma emenda do deputado Domingos Sávio. Esse deputado Domingos Sávio é um deputado que eu acho que é um pouco injustiçado com a nossa cidade. É um deputado que tem um compromisso com o povo e sempre está mandando recursos para a pavimentação e outras também. Você que me acompanha na rede social sabe do compromisso que ele tem com a cidade e sempre está ajudando. Então, o dinheiro foi investido lá e fez um péssimo serviço na Avenida Amazonas. Para quem passa lá, tem olhado esse asfalto praticamente todo cedendo e agora tem que voltar para fazer o serviço todo novamente. Então, pode ter certeza, Fernando, que eu estou aqui para cobrar, que essa é a nossa função e eu fui eleito para isso. Falando do São José, dando continuidade aqui, quero falar também lá da Escola Martins Saprien, o poli mais conhecido como Polivalente, a qual o diretor da escola, o Carlos, solicitou desse vereador, juntamente com o vereador Eduardo Azevedo, a qual acompanhou comigo ontem também todo o paliativo que foi feito na escola e também as podas das árvores lá, onde é uma árvore muito grande, onde não estava tendo manutenção. Então o Edinho nos atendeu prontamente, quero te agradecer, Edinho, pela disponibilidade. Eu sempre falo no meu discurso que não existe demanda grande nem pequena, todas as demandas são importantes. E era importante fazer, né, essa poda das árvores, onde estava danificando todas as fiações próximas à escola e causando danos para os vizinhos. Então eu te agradeço, Edinho, né, por ter nos atendido, e conte com esse vereador. Também um abraço para o Carlos, que sempre está nos acompanhando aqui na tribuna. Carlos, pode cobrar, estou sempre à disposição, meu amigo. E falando de melhorias, quero falar da praça, onde existia a Praça do Mercado, juntamente com o prefeito Gleides, vereador Eduardo Azevedo e vereador Flávio Marra, onde esse adote o bem público, gente, é uma maravilha para a nossa cidade. A nossa cidade hoje está com a cara nova, muitas melhorias estão acontecendo. Então, quero agradecer à construtora Martins pelo compromisso de contribuir com a nossa cidade para trazer melhorias. E a praça, gente, está ficando linda. Te agradeço, viu, prefeito, por ter atendido esse pedido de estar junto com a gente lá. Gravamos o vídeo lá, que eu falo, o vídeo, a gente só não mostra o problema como traz a solução. Muitas pessoas que às vezes estão no trabalho, não acompanham aqui na tribuna aqui, durante o horário das 14 horas, acompanham através da nossa rede social. Então, a construtora aí, Martins, parabenizo e agradeço pelo compromisso que eles tiveram de estar fazendo essas melhorias na praça do mercado. Para finalizar aqui, queria agradecer ao vereador Zé Braz, onde estive juntamente com ele lá no bairro, na comunidade de Boa Vista, onde a comunidade vem sofrendo há anos a falta de iluminação e falta de água fluvial, onde outras gestões fizeram a parte de levar uma água para a comunidade, onde essa parte foi toda danificada, e agora nessa gestão cobraram a comunidade, então estão recebendo a água lá no bairro, onde foi trocada toda a parte, né, dos canos lá. Agradecer ao Gustavo, né, a equipe toda que está lá de prontidão trabalhando, onde estivemos sexta-feira passada. Então a gente está aqui para cobrar, comunidade do Boa Vista, Buritis, e essas comunidades aí que vêm sofrendo há anos, vereador Zé Braz, que tem uma comunidade com essa, tem um carinho com essa região, a qual eu mesmo mencionei e sempre falo. É importante, gente, o vereador fiscalizar, ele trabalhar, ele ir de perto da população, sentir na pele o que eles passam. E a gente está aqui é para isso. Fomos eleitos para isso. E conta sempre comigo, Zé. Comunidade sua, se precisar, estou aqui para te servir, meu amigo. Juntos somos fortes. São muitas demandas, mas se a gente unir, a gente vai conseguir, sim, trazer melhorias para as comunidades e para a nossa região também, meu amigo. Para finalizar, quero parabenizar a EMOP pelos seus 34 anos, em especial o Lucas Vivas, né? Hoje estive hoje na parte da manhã, onde teve uma missa linda, depois um café, a maioria dos vereadores estiveram presentes, o próprio prefeito esteve lá também acompanhando, eu tive a oportunidade, né, de estar junto com o pessoal. Um abraço para o CRI, que a gente tem que valorizar quem é que nos presta um bom trabalho. Não é só cobrar, não, tem que agradecer também. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Parabéns pela fala, Wesley Jarvis. Eu convido o próximo orador dessa tarde e último vereador, vereador líder do governo, Edson Souza, para fazer uso da tribuna.
senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, boa tarde. Em primeiro lugar, senhor presidente, quero pedir ao Deus da vida que abençoe a vida da secretária Andréia Carla, hoje é aniversário dela, e aqui da tribuna, senhora secretária, desejar tudo de bom e que o Deus da vida, da utopia, te cubra de bênçãos e parabéns pelo trabalho que a senhora está fazendo. Senhor presidente, o jornal agora de hoje, o jornal de 50 anos, traz uma reportagem sobre a nossa indicação ao deputado Léo Mota, onde nós pedimos ao deputado para ter uma alteração na forma da política partidária e a forma da política eleitoral, onde uma pessoa para ser um deputado federal, um senador, um supremo senador, um deputado estadual, ele tem que ter, ser no mínimo, vereador. As coisas acontecem no município para tirar aquele privilégio do poder econômico, do poder político, e as pessoas saem da cartola sem conhecer a realidade do município, do estado e do país. A reflexão foi muito positiva, já tem em Brasília, e estamos aguardando agora o parecer do estudioso e competente deputado Léo Mota. Parabéns ao Jornal Agora pela sua brilhante reportagem. Senhor presidente, nós estamos encaminhando aqui para Vossa Excelência a indicação número 1585, pedindo a Copasa para colocar ali no Catoco do Meio uma captação de água pluvial ali, uma água tratável, e juntamente com todas as demandas que existem. Então, senhor presidente, estou pedindo aqui a Vossa Excelência a indicação número 15.085 para ser encaminhada a Copasa para fazer um estudo de viabilidade da implantação de um poço artesiano ali no Carcovo do Meio para atender todas as chácaras e o bairro de Jardinópolis, onde vai resolver o problema da falta d'água. Senhor presidente, nós recebemos aqui um ofício, número 059-2001 da CON. Recebemos, senhor presidente, o ofício 059-2001 da CON, onde ela pede para que possamos pedir ao Executivo o asfaltamento da Rua Topazio entre a Rua do Cobre e a Rua do Ferro, e a Rua do Ferro entre a Topazio e a 23 de novembro. Aqui, eu gostaria de pedir a todos os vereadores o apoio a essa solicitação, porque defender a CON é defender a vida, principalmente os vereadores que fazem parte da Comissão de Saúde, vereador Israel, Zé Braz e Lohane, e eu tenho certeza que o vereador Ana Paula, o Demir, o Neiburger, o Jarbas, o Frávio, todos os vereadores vão assinar esse pedido. São um trecho pequeno que vai trazer mais segurança da entrada da CON. Então, com toda certeza, essa pequena obra física vai ajudar muito essa instituição lá na CON, que para mim tem uma frase que está escrito no meu coração. Lá na CON, toda vez que eu vou lá, tem uma frase invisível, que eu sei ler ela. Aqui renasce a esperança. Lá na CON, vereador Jarbas, lá tem essa frase, invisível escrito, aqui renasce a esperança. Então eu tenho certeza que nós vamos fazer toda essa estrutura para chegar e resolver. Senhor presidente, eu queria aqui comunicar à população de Divinópolis que era a intenção nossa de entrar com pedido de uma CPI sobre a cota básica. A cota básica. Mas eu não vou entrar. Não vou entrar porque tem outra prioridade. Nós devemos começar a colher assinatura hoje. É uma CPI para investigar o hospital regional. Está chegando alguns ruídos no nosso ouvido. Nós estamos escutando algumas coisas. 11 anos que esse hospital está lá. Então, os informes que eu estou recebendo de um passarinho que voa pesado, tem um bico grande, talvez nós vamos ter que aprofundar isso aí. A CPI do PTU, ela vai vir na hora certa. Nós vamos a fundo nessa caixa cinza. Nós vamos ter que aprofundar isso. Essa transparência desse imposto genuinamente municipal, 100%. Mas a minha assessoria já está elaborando. Devemos ainda, se encontrarmos vereador na casa, colher assinatura hoje ainda. A CPI do Hospital Regional. Tem muitas pessoas que eu acho que tem muito que explicar, sabe? Eu tenho estudado esse hospital desde 2017 numa forma bastante profunda e com toda certeza eu acho que nós temos que ir a fundo para tentar entender e compreender essa realidade que está aí. Obrigado, senhor presidente. É que eu tinha que falar nessa tarde.
Obrigado, vereador Edson Souza, pelas palavras nessa tarde. Passando para a segunda parte de trabalho, solicito ao secretário a gentileza de proceder à leitura do projeto na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei complementar número EN06, de 27/4/2021. Altera a lei complementar número 126, de 26 de dezembro de 2006, para fins de atender o disposto na emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria absoluta. Parecer número 230/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 231/2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer número 232/2021. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei. Em discussão, o projeto de lei complementar EM006, que altera a lei complementar 126, de 26 de dezembro de 2006, para fim de atender o disposto na emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria absoluta. Em discussão, vereador.
Palavra, presidente.
Edson Souza. Foi que pediu, não? Foi primeiro, foi antes. Palavra Edson Souza.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, nós estamos vivendo tempos difíceis na política. Parece que a política perdeu a alma. Quando você chega num tribunal, ali não tem duas alegrias, tem uma lágrima e um sorriso. Não tem jeito de agradar os dois lados. Hoje eu confesso que no mês de agosto foi a melhor reunião que nós tivemos, não for positiva, crítica, de reflexão, em busca de uma evolução, de outra transparência, de uma urbanidade, de um bom relacionamento, uma boa reunião. Mas está acontecendo umas coisas na política que eu não estou entendendo. Eu fui o vereador requerente e aprovei, e foi aprovado, e estava aqui o ano passado o vereador Caboja, vereador Roger, vereador Print e o Ademir. E o Josafá também. O Josafá também votou favorável. Que votaram favorável dá um instrumento na lei orgânica, que tudo que mexe com o servidor tem que ser mandado para o sindicato. E aprovamos. Esses 5 vereadores que estavam na legislatura passada, todos votaram. Aliás, todos os vereadores votaram. Olha, senhor presidente, que instrumento jurídico que o Poder Legislativo deu para a administração pública. Tudo que ocorre com o servidor tem que mandar para o sindicato. Isso não quer dizer que vai ser acatado ou rejeitado, não. É para dar um subsídio ao plenário. Pois bem, estava conversando com o vereador Hilton, eu e o vereador Zé Braz, fomos procurar dois, e em tese nós estávamos pensando em algumas coisas. Mas conversando com o doutor Bruno, chegou a aparecer do sindicato aqui. O sindicato concordando. Está ali o presidente da Gibiprev, presencialmente, aguardando a votação desse projeto. Se esse projeto não for aprovado, senhor presidente, o CRP, o Certificado de Regularização Previdenciária, o município passa a não ter ele. Pode ser um caos administrativo. Pode ser um caos administrativo. Isso é um fato. Estava conversando com o secretário ali, todas as teses que eu defendi no governo passado, se chegar aqui dentro de mim, prende. Um exemplo. Fazer empréstimo sem autorização legislativa, eu acho que tem que vir nessa casa. Eu não mudei de lado. E não vou mudar. Agora, o que está fazendo aqui é uma adequação à Constituição Federal na emenda 103. O que está fazendo isso é uma coisa técnica. Se a gente não aprovar, o município não pode ter CRV. Agora vamos tentar fazer o olhar crítico para a gente ficar com a consciência tranquila. Junta de recursos. A Diviprev, ela tem dois julgamentos, que é o julgamento de aposentadoria e pensão. Ora, a junta de recursos, ela não tem uma demanda igual está sendo encantada. Atende para mim agora. A junta de recursos, ela não tem uma demanda igual está sendo encantada. Nós pesquisando, de 2018 a 2021, segundo informações, a junta de recursos foi acionada 6 vezes. 36 está para 100, 6 está para X. Ou seja, 8% da fração temporal. A junta de recursos. Então, como é que você vai fazer? Se a lei complementar, pede que faz a adequação. Se não fazer, está ali o presidente. Nós não vamos ter o CRP. Então, senhor presidente, é um projeto simplesmente técnico que eu estava até pensando em discuti-lo mais de uma forma profunda, mas ver diante as evidências e os fatos, o teu próprio sindicato, o secretário pode fazer a narrativa aí para trazer mais segurança, o secretário pode ler. Segundo me informaram, foi entregue hoje o ofício do sindicato. E segundo me informaram aqui que eu não tive acesso. Eu não tive acesso. É. Então, eu estou falando isso daqueles, porque nessa casa você tem por hábito, eu particularmente, de escutar o relator. Eu não faço parte da Comissão Temática de Justiça e nem Administração. Então o relator é que tem a obrigação de aprofundar. Segundo, eu escutei no plenarinho, foi enviado o documento aqui. Então, senhor presidente, se foi enviado o documento, se o presidente se encontra aqui presente, como o projeto tem uma natureza predominante técnica, eu gostaria de pedir o apoio de aprovação de todos os meus pares. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Israel, da farmácia.
Senhores, eu no dia 12, eu pedi o sobreçamento de até 30 dias no projeto EM06. E após uma análise técnica, concluí que o mesmo está apto a ser votado pelo soberano plenário, por entender que o projeto acima supracitado, não obter o êxito em sua votação, em sua aprovação pela Câmara Municipal, todo o andamento da estrutura administrativa do município de Divinópolis ficará comprometido. A emenda constitucional exige a aprovação da lei adequando-se ao texto constitucional para aprovação do Certificado de Regularização da Previdência, o CRP. Se o município não renovar esse CRP, toda a estrutura financeira da prefeitura fica comprometida. Os funcionários públicos, funcionários da Câmara, assessores, vereadores, vão ficar sem receber. O município pode ficar até sem receber emendas, se não regularizar o seu certificado. Então, esse certificado, ele tem que ser renovado. E o prazo é até agora, início de setembro. Então, nós temos que votar esse projeto para que possamos renovar esse certificado. Por quê? Se a gente não votar, esse projeto ficar aqui, vista de 7 dias, sobressamento, nós vamos estar prejudicando o funcionário público que vai ficar sem receber. Então, se acha que votar, que vai, se não votar, vai estar ajudando o funcionário público, está errado. Vocês estão atrapalhando o funcionário público. Então, peço a vocês a compreensão em estar votando sim nesse projeto, para que nós não damos esse atraso salarial, esse problema na máquina administrativa da prefeitura. Esse projeto terá nosso voto de apoio, nosso voto de aprovação. Muito obrigado, presidente.
Em discussão, palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, o nosso ilustre querido Edson de Souza disse que tinha um parecer de... tinha chegado na casa. E eu me confirmei então com o procurador Bruno, não tinha chegado nenhum até o exato momento. Só que 19 de maio chegou a aparecer nessa casa, peguei no projeto ali agora, pedindo um parecer, né, que eles foi pedido, o Caboja inclusive pegou na mão do Caboja, tinha pedido um parecer, e o Sintran pediu para que o entendimento contrário desse projeto. Então, senhor presidente, sem muitas delongas, eu fui curto e grosso quando tomei posse nessa casa. Não voto nada que fale de IPTU e qualquer coisa que venha contra o servidor. Não tem ninguém que vai colocar na minha cabeça o que é contra o servidor, que com certeza tem alguma coisa aqui, tem várias coisinhas aqui que é contra o servidor. E assim, cada um vota do seu jeito, a política está aí, quem quiser ouvir bem, quem não quiser, problema. E é o seguinte, mentir é uma coisa mais fácil. Só que daqui a um tempo, a hora que chegar no pátio ou algum lugar, vier falar de política, até mesmo com os servidores, depois não adianta xingar, não. Não estou aqui para com demagogia com nenhum colega, cada um tem seu voto favorável ou não favorável, só que eu, particularmente, voto contra qualquer coisa que se diz servidor nessa casa. Qualquer palavra que for falar aqui, o Sintran aqui foi curto e grosso, ele deu pelo parecer para votar contra o projeto. Inclusive até pediu, se alguém tivesse o jeito de pedir mais vistas aí, para vir junto com o 007, vota do jeito que achar melhor. Só que é o seguinte, votar contra servidor é nadar contra a correnteza. É tipo pular, não tem condições. Então pensem direitinho, não estou aqui para puxar o saco de ninguém. Eu particularmente, quando entrei, já citei aqui que eu sou a favor servidor. Então assim, tem várias coisinhas aqui no meio desse projeto que fala assim, que é contra o servidor. Então assim, com todo o respeito que eu tenho pelo secretário Aguinaldo, é uma pessoa ética, é um trabalhador, é um profissional, nada contra. Só que assim, o sindicato deu esse parecer, já fizemos reuniões ali no plenarinho, já fizemos reuniões, eu particularmente sou contra, não tem nada contra o voto de ninguém, mas assim, eu não voto contra o servidor, senhor presidente.
Em discussão, palavra Caboja, Ademir e Lohana França.
Prezado presidente Eduardo Print Júnior, colegas vereadores, Aguinaldo, né, nosso presidente aqui presente para a discussão desse projeto. Esse projeto me parece que já foi pedido vistas, né, por 3 vereadores. Acho que todo mundo aqui tem a consciência e o dever. Eu, particularmente, votarei favorável, porque eu tenho a consciência que esse projeto é importante, é uma adequação à lei federal. Então, eu vou votar favorável. Agora, nós não podemos prorrogar mais, porque o prazo está vencendo, segundo o presidente Aguinaldo. Não é isso, Aguinaldo? Então, eu acho que essa Câmara tem que ter a responsabilidade de votar sim ou contra. Este vereador, vereador Caboja, votará favoravelmente.
Obrigado, presidente. Palavra, vereador Demi Silva.
Senhor presidente, eu, na última reunião que o projeto estava em pauta, eu questionei isso, porque eu estive no sindicato, conversei com a Luciana, ela me disse que conversou com o Diviprev, controlou as esquemas com o Diviprev, para estar votando o 06 e o 07 para que não haja perda para os servidores. E hoje está novamente o projeto aqui sem o 07. Né? Esse projeto, né, eles estão tirando do Diviprev o auxílio reclusão, o salário maternidade, o auxílio doença. O Diviprev vai ficar só com aposentadoria e pensão por morte. Né? E quem que vai custear o auxílio, a reclusão, a salário maternidade, o auxílio doença? É o município que vai custear ou então a Câmara de Vereadores. É eles que vão custear esses benefícios. Não estou falando de perdas. Estão também nesse projeto acabando com a junta de recurso. Não é? Então eu vou ficar algumas perguntas. Não é? A Prefeitura, a Câmara Municipal, o senhor presidente está aí, pode responder. Já se aparelhou para fazer as perícias? Quando chegar um atestado aqui na nossa casa ou então na prefeitura, de algum médico dando 120, 180 dias de licença para qualquer servidor, vai fazer alguma perícia ou vai aceitar o atestado do médico? Outra coisa, a Câmara e a Prefeitura vão acatar todos os atestados que aparecer? Ou se a Câmara e a Prefeitura já está aparelhada para organizar isso. Então, senhor presidente, em detrimento a essas coisas que têm acontecido com esse projeto, o meu voto será não.
Fala, presidente.
Em discussão, Lohana França, na sequência, Eduardo Azevedo. Só para esclarecer, como o Vossa Excelência citou, 2 pontos para ficar claro. Para o 07 entrar em votação, né, que Vossa Excelência, quando fala, colocaram o 06, fui eu que coloquei como presidente. Então eu coloquei o 6 porque as comissões deu parecer, está apto para votação. O 7 não tem parecer, então se as comissões deu parecer, eu coloco o 7 para caminhar junto. Mas é porque não tem. Sobre a clínica médica, a Câmara já contratou para fazer os casos que tiver aqui dentro. Câmara. Lohana França.
Prezados colegas, público que assiste a gente em casa, pessoal que está no plenário, eu gostaria de pedir que algum vereador de algum partido que ainda não pediu vistas faça dessa forma. Eu acho que a gente... Eu tendo a votar não, para não ir contra os servidores, que eu acho que essa é uma coisa inadmissível, mas eu acho que a gente não precisa ir por esse caminho. Acho que uma solução pacífica e que agrada todo mundo é um pedido de vista de 7 dias. Há um motivo para que os servidores digam que querem que o 06 e o 07 sejam votados juntos. E eu peço que quem está assistindo em casa pense e tenha um pouco de empatia, porque poderia ser as coisas que influenciam a sua carreira sendo votadas aqui, para quem não está no serviço público. Eu sou professora na rede privada e se fosse uma votação que influenciasse a minha carreira, eu gostaria que os vereadores que representam a cidade e também me representam, escutassem o nosso pedido. E foi feito um pedido deles. E não foi feito um pedido nem para derrubar o projeto. Foi feito um pedido tranquilo, um pedido de a gente pedir vistas. Não há nada de mais nisso, é democrático, é legítimo. Eu não posso pedir porque já houve pedido de vistas no meu partido, senão assim eu faria. Acho que é uma forma dos vereadores das comissões ter um comprometimento de emitirem esse parecer até a próxima possibilidade de pauta, a gente atender as demandas que são demandas dos servidores e a gente não prejudicar o município também. Acho que é uma forma conciliadora da gente trabalhar. Essa questão da exclusão da junta, gente, é muito séria, porque a junta hoje ela é composta por membros, tanto representantes do executivo quanto do legislativo, além de um representante dos servidores como um todo. Com a exclusão da junta, se você, servidor, ou você que tem um servidor na sua família, precisar apresentar um atestado, por exemplo, não está claro quem vai falar se esse atestado vale ou não. Se isso fosse a minha carreira, eu gostaria que os vereadores escutassem um pedido nosso de um novo pedido de vistas. Afinal, quando a gente não tem o 06 e 07 juntos nessa casa, não é por culpa dos servidores. É um erro nosso. E eu não estou falando dos vereadores das comissões, estou falando nós, enquanto vereadores. Porque eu não estou aqui para fiscalizar vereador. Estou falando de nós, enquanto grupo. Acho que é uma forma da gente conciliar as necessidades e a gente ter uma solução pacífica. Então eu gostaria de pedir que algum vereador que não seja nem do Cidadania, nem do MDB, e o outro pedido de vista foi de qual partido? Nem do PDT, peça vistas. Então a gente tem PV aqui, a gente tem PSC, a gente tem vários partidos que podem fazer isso. E é uma solução tranquila. Não prejudica o executivo e não prejudica o legislativo. Eu acho isso democrático.
Palavra.
Eduardo, eu gostaria de...
Só um minutinho. Palavra, vereador Eduardo Azevedo. Vossa Excelência pronunciou, aguarda os vereadores que não pronunciaram.
Bom, eu queria... trazer aqui a informação bem clara para a população que nos assiste, porque muita coisa é falado, mas nem muita coisa é praticado. Estudando com a assessoria do meu gabinete, eu trouxe para vocês um resumo do que vai ser o projeto que nós estamos votando aqui hoje. Primeiramente, ele é uma adequação à reforma da Previdência. O DIVPREV é um regime de previdência próprio que o município adotou. E em 2019, quando foi feita a reforma da Previdência, o salário maternidade, o auxílio doença e o abono familiar e o auxílio reclusão deixaram de ser pagos pelo DIVPREV. Só que não deixou de ser pago pela Prefeitura. Quando o vereador Edemir questiona isso, a Prefeitura já estruturou isso desde 2019. Então por que não foi questionado antes, gente? Entendeu? Já foi questionada essa questão, a prefeitura já paga, já está tudo traçado, e quando vem perguntar a questão dos exames, a prefeitura já está pagando a clínica. Então já está tudo estruturado. O que nós estamos fazendo aqui é simplesmente adequando o DIVPREV conforme a reforma previdenciária. Porque depois da reforma previdenciária, esses benefícios deixaram de ser pagos pelo DIVPREV, mas em momento algum, servidor, você deixou de receber. A prefeitura está arcando com esse ônus. É uma coisa simples demais, não está prejudicando o servidor. O que nós estamos fazendo é adequar o projeto, gente, é legalizar, para que não possa impactar mais o município. Eu não consigo entender, sabe? Tem coisas que às vezes a minha mente fica perplexa de ver tanta politicagem em cima de um assunto simples. Se a prefeitura já não estivesse arcando com esses benefícios desde 2019, desde a gestão do Renault, aí sim. Mas já está arcando. Então está legalizando. Simples demais. Para que isso, gente? Vamos legalizar então e permitir que o município continue. A prefeitura já arcou com isso, já estruturou e já se programou para isso. O servidor não vai levar prejuízo. A prefeitura está ressarcindo você. O que nós fazemos aqui agora não é tirar direito do servidor, é simplesmente estar legalizando o DIVPREV, que é um regime próprio de aposentadoria da prefeitura, conforme a reforma da Previdência 2019. Simples assim. E o meu voto é favorável.
A palavra, senhor presidente.
Parava o vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, eu vejo aqui que existe uma falha de comunicação interna, né? Entre até os assuntos aí que tangem as comissões, que são de nossa responsabilidade. Para não ficar algo mal entendido aqui entre nós, parece que o projeto até quer ser passado a toque de caixa, mas não é isso. Existe uma pressa, porque tem que uma preocupação natural, né, que, com a quiescência ali do líder do executivo que nos explicou muito bem, nós estamos todos aqui bem embasados para votar. Só que tem esse porém do 07, até parecia um combinado interno, não sei, entre prefeitura, sindicato, até mesmo com alguns vereadores. Então acho que essa é a preocupação principal agora. E gostaria de fazer uma ressalva aqui, que o novo vereador do PSC, Eduardo Azevedo, até comentou a colocação, Eduardo. Teoricamente, está perfeito, só que na prática não está funcionando, porque eu ouvi os membros da junta, a própria junta que nos procurou, tiveram hoje no meu gabinete. São 6 pessoas, 3 são nomeados pelo prefeito e são outros 3 membros. E eles me relataram algo totalmente diferente do que o senhor colocou aqui. Então, para isso, para não haver nenhum contratempo, nenhum desconforto entre nós e os servidores, é só a gente esperar até a próxima reunião e colocar o 7. E para colocar o 7 só cabe aqui os vistos das comissões permanentes, né, os pareceres. Então, vamos passar. Eu peço aqui como vereador, líder do Republicanos, vistas até a próxima reunião e até me dou aqui o compromisso de votar na próxima reunião favorável a esse projeto. Mas desde que as comissões deem esse visto. É, os pareceres, aliás. Então, o pedido de vista fica aqui por parte desse vereador. E lembrando, esse órgão hoje de Viprev é extremamente importante, mas não atende mais essas necessidades básicas. E para essa teoria que o Eduardo explicou aqui funcionar, é preciso ainda dar um passo à frente, porque no momento não está funcionando, porque eu vi os próprios membros da junta. São 6 conselheiros nessa comissão.
Palavra, senhor. Agora nós iremos, nesse momento, discutir o pedido de vistas do vereador Roger Viegas, tá bom? Palavra, vereador Caboja.
Senhor presidente, o tempo é curto. E eu já vou adiantar aqui, pedir de vistas, que eu quero falar aqui, viu, Roger? Porque nós não temos ainda o parecer dos sindicatos no SET.
Tem.
Já tem.
Não chegou agora. Chegou agora.
Aí tudo bem. Então eu acato o pedido de vista.
Líder do governo.
Rocha. Senhor presidente, senhores vereadores. A gente tem que tentar colocar todo mundo para o centro. A gente tem que tentar aconchegar. Principalmente o plenário. Se a gente for para a extrema direita, extrema esquerda, o centro é a verdade. O vereador Roger, que hoje, ele veste a roupa do Rei Salomão. A roupa da sabedoria. É verdade. O governo, ele não tem vitória pessoal, ele não tem derrota. O governo tem projeto. Ora, se o projeto está pronto, o secretário narrou, as comissões preparado. O presidente falou que vai voltar na próxima quinta. O vereador Roger pede até quinta? Por bom senso. Para que o parlamento para essas coisas menores de pirraça, picuinha? Então, senhor presidente, como líder do governo, peço para acatar a vossa excelência, que é um poder discricionário, e onde? O senhor mesmo já fez o compromisso que vai voltar o 06, o 07 depois de amanhã.
Palavras. Fica acatado o pedido de vista do vereador Roger Viegas, com consentimento do líder do governo, Edson Souza. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, senhor presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, seu minuto de silêncio. Minuto de silêncio para Lourdes Nogueira Maia, a pedido do vereador Edson de Souza.
Eu acho que
Em nome de Deus, declaro encerrada a 48ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.